Ora, muito bom dia a todos e a todas. Cumpre-me agradecer aos senhores deputados aqui presentes a oportunidade de realizarmos este encontro neste local. Cumprimento também os meus colegas da Comissão Organizadora desta iniciativa. Cumprimento a senhora diretora do Centro Regional de Informação das Nações Unidas, a senhora Deborah Seward. Apresento também aqui os cumprimentos à senhora secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, que irá encerrar este painel. E em nome da Comissão Organizadora do Processo de Consulta Pública da Sociedade Civil para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Portugal, agradecemos a presença de todos aqueles que estão aqui presentes e apresento também os colegas da Comissão Organizadora, que é constituída pela plataforma das organizações da sociedade civil que estão aqui hoje presentes, a ANIMAR, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, o Centro Português das Fundações, a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses Intersindical Nacional, o Conselho Nacional da Juventude, a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, a Minha Terra, a Federação Portuguesa das Associações de Desenvolvimento Local, a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e a Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento. A este conjunto de organizações eu juntei-me e agradeço este convite para fazer parte desta Comissão Organizadora em nome das organizações culturais que têm nestes ODS um importante contributo a dar no campo da promoção da diversidade cultural, da inovação e da criatividade nas cidades, no desenvolvimento local, na construção de parcerias para o desenvolvimento, na aquisição de igualdade de género. Como é de todos conhecido, o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, lançou um desafio à comunidade nacional, à comunidade mundial, para formular os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para todos e em todo o mundo. Seguindo muitas das práticas que são neste momento desenvolvidas nas agências das Nações Unidas, apelou a que todos participassem nas discussões preparatórias e, em particular, as organizações da sociedade civil. Foi um apelo que procurou integrar todos aqueles e aquelas que se encontram mais próximos dos problemas e das pessoas e que através das quais muitas das ações são concretizadas. Este objetivo de incluir todos e todas as organizações da sociedade civil, as universidades, as empresas, teve o propósito claro de juntar as vozes para criar compromissos comuns. E foi em resposta a este apelo que esta plataforma se reuniu em Portugal e, entre outras atividades, levou a cabo este processo de consulta pública sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É o resultado deste inquérito que hoje nos reúne aqui, nesta sala. Foi um processo complexo que se desenvolveu ao longo do ano de 2016 em diversos pontos do país, através de diferentes instrumentos. Foi construído e implementado através da nossa rede e a plataforma junto da sociedade civil e teve como objetivo produzir um contributo estruturado e comum das nossas organizações como uma proposta para a construção da Agenda Nacional 2030. Como todos sabemos, é ao Estado, através das suas estruturas legítimas, que cabe a responsabilidade de definir os objetivos da Agenda Nacional. Mas estamos convictos que, ao trazermos a esta sala e aos seus representantes, ou aos representantes do Estado português, a voz das nossas organizações e do processo de consulta que generosamente hoje aqui apresentamos, contribuímos para que estes objetivos possam ser mais ricos e os compromissos mais sólidos. Estamos confiantes que este nosso contributo será útil e ficamos disponíveis para construir uma parceria para o futuro. Termino agradecendo a todos aqueles e aquelas que participaram nestas sessões, com consciência que temos um futuro à nossa frente, a participação neste encontro. Temos o desafio de juntar mais vozes, de contribuir com ações inovadoras para este nosso futuro comum. Um futuro que queremos de paz, bem-estar, num planeta justo e sustentável. Passo então a palavra.
Bom dia. Estou contento por estar aqui com vós. I would like to thank the. Thank you very much. Thank you very much. I'd like to thank the organizers for inviting me to participate in the presentation today of the results of the public consultation of civil society on the implementation of the Sustainable Development Goals. Today's session and the diversity that I see here of the civil society organizations engaged in this process represent a tangible sign of the commitment of Portugal to the successful implementation of the Sustainable Development Goals. It's truly an honor to be with you today. And I'd also like to express my appreciation to the government of Portugal for its strong support of the work of the United Nations Regional Information Center, which has allowed me to be here with you today. The Sustainable Development Goals and Agenda 2030 have a long history, one in which sustainable development has played a key role in contributing to the creation of these goals that hold so much promise for our planet and to ensure prosperity for all who inhabit our Earth. The United Nations Department of Public Information, which I represent, is a proud partner with civil society, the private sector, academic institutions, governments, and many more in helping raise awareness on the Sustainable Development Goals among people around the globe. 5 years ago, I had the privilege of participating in a small and very modest way in the Rio Plus 20 Conference on Sustainable Development. Back in 2012, that set the pathway for the adoption of the goals themselves at UN headquarters in September 2015. And I remember in Rio vividly the energy, the enthusiasm, and the excitement when so many partners debated, discussed, and determined to go forward in what ultimately became Agenda 2030. And at stake in Rio was the very future of our planet and the 7 billion people on it. The level of commitment and the cause of sustainable development among those in attendance then and in here was inspiring. And 5 years later, it is worth remembering that the slogan, which ultimately became the title of the outcome document, The Future We Want, was created with the Department of Public Information and civil society. That's where it all originated. At Rio, major groups, including women, youth, local authorities, workers, trade unions, business, industry, and the scientific community, among others, actively contributed to the conference. And it is tremendous here in Lisbon today to see the continued engagement of civil society in the implementation of the goals. The Sustainable Development Goals are not just universal. As you know, they're interconnected, they are indivisible. But one goal, Goal 17, is of particular relevance to us today. Goal 17 aims to strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development. And it is worth noting that Goal 17, the only one of all of the goals, will be reviewed every year, every single year at the high-level political forum, which takes place this year in July. No international institution alone, no government, can mobilize all of the resources necessary for the effective implementation of the goals. And a strong global partnership of the public and private sectors, of civil society and international organizations is essential for our societies to achieve a primary overall objective of Agenda 2030, leaving no one behind. And working together, all the time, will be essential in the days, weeks, months, and years to come. And although I don't read Portuguese, I've looked over the material with the help of my colleagues in Brussels, and it is truly impressive to see how far you have come already. The time frame until 2030 may seem long, but in fact, 15 years is a very short period, and there is no time to lose. At the Department of Public Information and the United Nations Regional Information Center in Brussels, which also provides public information and outreach on the United Nations and its works to people in Portugal, we believe that we have a role to play in ensuring people know about the goals, and as a result of the information can provide support to Agenda 2030 and also participate with you and with others in the implementation of the goals. Our partnership with a wide range of actors, including civil society, is a fundamental aspect of our work. Civil society has a very important role to play in a variety of ways. Civil society is often closest to local communities, able to see their needs, develop projects, and bring problems to the attention of governments and institutions. Civil society also has a really important role to play in terms of accountability and ensuring that implementation stays on track. And it is heartening to see, and it is heartening to participate in today's session, and to see how quickly civil society in Portugal is moving to take actions needed to achieve the Sustainable Development Goals. I'd like to spend just a moment on two constituencies that have a vital stake in the successful implementation of Agenda 2030. They are women and young people, including the very young. Gender equality, Goal 5, stands at the heart of the Sustainable Development Goals. Our new UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, has made gender equality in the United Nations one of his top priorities. He is surrounding himself with strong and highly capable women, including the Deputy Secretary General, Ms. Amina Mohamed, who played such a pivotal role in the adoption of the Sustainable Development Goals. Empowering women and girls to reach their full potential will be a major factor in the success of the goals. Likewise, ensuring that young people are aware of Agenda 2030 and have the opportunity to help shape implementation of the goals that will help transform their lives is a key objective of our center's public information outreach on the sustainable development. And although there is no one specific goal dedicated to youth, it is critical to address their concerns, to hear their voices, and to translate the goals into language that they can understand. Finally, in the spirit of Goal 17, I wanted to take the opportunity today to share with you a few of the examples of our center's work in Europe. UNRIC, which is a resource for all of you, provides public information to people in 22 countries in Western Europe in 13 different languages. My colleagues and I worked together to share knowledge and strengthen our collective ability to provide information and to support a wide range of partners in Europe. In the Netherlands, for example, we're partnering with the Dutch Museum with a 1,200 square meter permanent exhibit on the Sustainable Development Goals, including 17 interactive islands where visitors can discover the SDGs and develop their own Sustainable Development Goals profile. In Denmark and Iceland, UNRIC has partnered with NGOs on anti-food waste campaigns. So as you can see, we have to translate the goals to local audiences to make sure that they're relevant for them. Wherever we can, we work to translate information on the goals into local languages. And I am hopeful that in the near future, we will be able to provide more information in Portuguese. In Italy, UNRIC has partnered with Microsoft Europe and the municipality of Milan to boost the digital skills of girls. 10,000 girls have gone to digital boot camps to improve their computing skills. And in Germany, UNRIC supports the UN Young Associations Network with a special emphasis on the Sustainable Development Goals. Sharing knowledge and sharing information about the goals is one of our key objectives. And this morning, I look very much forward to listening and to learning about the experience of the public consultation on the Sustainable Development Goals in Portugal, and I pledge to bring the story of the work of civil society in Portugal to the attention of other people in Europe and beyond. Thank you.
Obrigada. Muito bom dia a todos. Saúdo todos os presentes, os senhores deputados, os membros das organizações da sociedade civil, muito particularmente a organizadora, que também felicito pela organização desta iniciativa, e também, naturalmente, gostaria de estender as minhas felicitações à Assembleia da República por se ter associado a este trabalho relevantíssimo de apresentação do resultado das consultas públicas levadas a cabo pela sociedade civil. Numa outra minha vida anterior, lembro-me de, há 2 ou 3 anos atrás, estava com o Frederico Maior, o antigo diretor-geral da Unesco, num encontro internacional, e ele dizia: é muito interessante o caminho que nós percorremos em termos de abordagem multilateral do desenvolvimento. Estávamos num primeiro estádio que aquilo que tínhamos em mãos e a prioridade era apenas erradicar a pobreza. Depois evoluímos e dissemos: não basta erradicar a pobreza, temos que introduzir uma dimensão de desenvolvimento. Depois disso, naturalmente, é necessário que esse desenvolvimento exista e seja fortemente promovido, mas é preciso que ele seja hoje, e é já uma evolução dessa visão, é preciso que ele seja sustentável. É aqui que nós estamos. O caminho foi mais complexo que este, com certeza, mas isto para dizer que as exigências hoje são outras e que também correspondem, por um lado, à urgência que nós vimos na necessidade de preservar o planeta, com certeza. Por um lado, à exigência, e essa vem em primeiro lugar, de dar uma vida digna a todos quantos habitam neste planeta. E, portanto, digamos que estas urgências, por um lado, a interdependência do mundo em que hoje vivemos e a sua natureza muito reticular tornam este desafio, que desembocou, como nós sabemos, na agenda do desenvolvimento sustentável e na adoção dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, muito exigente, mas também muito mobilizadora de todos nós. Já não se trata de, e eu aqui permito-me discordar do que disse o Sr. Presidente, com todo o respeito da Comissão Organizadora, não é ao Estado que cabe, porque disse, num tom simpático, dizendo: é ao Estado, com certeza, não queremos dizer que não é ao Estado que compete a dinamização da implementação da agenda. Eu diria que esta é uma responsabilidade de todos nós. O Estado é um bocadinho, como dizia a Laurence Taubira, que era a embaixadora francesa para o Acordo do Clima, e que dizia: o meu trabalho, basicamente, ou a forma como eu olho para este processo que nos deve conduzir ao Acordo do Clima, é como o pastor, o sopro da flauta e o seu rebanho. E é preciso combinar todas estas dimensões. Portanto, talvez o Estado tenha, e tem com certeza, uma responsabilidade reforçada, mas talvez a sociedade civil seja o canto da flauta que pode trazer e reunir todos aqueles que são os verdadeiros atores deste enorme desafio que nós temos diante de nós. A sociedade civil, e aquilo que me agrada nesta iniciativa, é, até pelas presenças que aqui estão, que são elas próprias representativas de outras redes, são muito mais do que aqueles que aqui estão, e que de alguma forma concentram o interesse das organizações que aqui representam, mas a sociedade civil, de facto, é quem terá o maior protagonismo nesta tarefa que temos e neste tremendo encargo que temos diante de nós, sem desprezar, sem subalternizar aquela que é a responsabilidade do Estado. E, como eu dizia, aquilo que me agrada é vir aqui tantas organizações representadas, por um lado, e aquilo que me agrada também é saber que o trabalho que estas organizações levaram a cabo, de reflexão, de recomendações, de orientação, está hoje plasmado num relatório que estará ao alcance de todos, que pode ser consultado por todos e que será seguramente uma grande inspiração também para o Governo. E estaremos muito atentos àquilo que ele contém. Se nós pensarmos na escala e na dimensão dos desafios que temos diante de nós, insisto, nós vemos a que ponto temos que ser criativos. Temos que ser criativos na forma como mobilizamos os protagonistas, temos que ser criativos na forma como seremos capazes de mobilizar o financiamento que é preciso, e talvez aqui os números ilustrem um pouco a escala daquilo que em termos de financiamento será exigido. Neste momento, aquilo que é a ajuda pública ao desenvolvimento anual é da ordem dos 135 mil milhões de euros, e aquilo que nós vamos precisar anualmente nos próximos 14 anos, se queremos dar cumprimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável, oscila, e repito, anualmente, entre 3,3 bilhões, e não é os bilhões americanos, são os bilhões portugueses, portanto são os trilhões americanos, entre os 3,3 e os 5,5 bilhões de dólares. De dólares, sim. Portanto, nós temos aqui uma escala imensa do ponto de vista financeiro. E temos que pensar como é que nós vamos superar, ultrapassar, preencher este enorme fosso entre aquilo que é a ajuda pública ao desenvolvimento e aquilo que nós vamos precisar para dar cumprimento aos objetivos nos próximos 14 anos. Esse é um grande desafio. Depois, por outro lado, obviamente, temos que mobilizar todos os atores. É impensável que o Estado alguma vez tivesse qualquer pretensão, o Estado ou qualquer governo, de dar conta de tão grande encargo. Completamente impossível. Todos somos responsáveis, protagonistas, atores ativos. E temos que lá estar para os desafios do desenvolvimento sustentável. Portanto, eu gostaria, como enquadramento, de dar estas notas. Por outro lado, também gostaria, naturalmente, de dar um pouco a conhecer aquilo que tem sido feito pelo Governo nesta área. Este Governo tomou posse, como sabem, no final de 2015. A agenda internacional tinha sido adotada em setembro, nas Nações Unidas, e nós entendemos que era urgente lançar imediatamente um processo para dinamizar a Agenda 2030, definir responsabilidades e preparar-nos, no fundo, para percorrer este caminho. Elaborámos, propusemos um modelo institucional, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mais precisamente, porque é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque a Agenda 2030 tem uma componente interna que é muito importante, com certeza que sim, e é mesmo essencial, mas tem também uma componente externa, obrigações de reporte, e que teriam, obviamente, que ser cumpridas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, o ponto de partida é que a coordenação deveria pertencer ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ainda que em articulação com um Ministério que tem também particulares responsabilidades e que é o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, porque é ao Ministério do Planeamento e das Infraestruturas que cabe a coordenação de uma outra agenda, da Agenda 2020, da Agenda Europeia 2020, que tem, enfim, a ver com a coesão, etc. E, portanto, era preciso que nós juntássemos numa mesma estrutura e numa mesma coordenação entidades com perfis diferentes, mas que tivessem estas responsabilidades horizontais, que são, neste caso, as do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas. Portanto, este foi o ponto de partida, definiu-se o modelo, a coordenação. O modelo basicamente passava por atribuir a cada um dos departamentos das áreas governativas a responsabilidade na condução da implementação de um objetivo de desenvolvimento sustentável, estando nós conscientes de que para cada um dos objetivos concorre uma série de departamentos, mas claro que temos que definir uma liderança para cada um deles. Igualmente, se preconizava que cada um dos departamentos líderes de cada um dos objetivos do desenvolvimento sustentável tivesse o cuidado na sua área ter um diálogo permanente com a sociedade civil, exatamente para que nós a cada passo pudéssemos ter os contributos quer do departamento governamental, quer ou da administração, se quiserem, quer da sociedade civil, e portanto criar toda uma construção, todo um modelo que fosse a cada passo absorvendo e capilarizando também a mensagem, por um lado, da Agenda 2030 e, por outro lado, fosse recolhendo os diferentes contributos. Por outro lado, entendemos que era sumamente importante que Portugal se apresentasse como voluntário para a apresentação do seu primeiro relatório já em 2017. É isso que faremos no próximo High Level Political Forum, que terá lugar em julho em Nova Iorque, no quadro das Nações Unidas, que lá está. E porquê esta antecipação, este voluntarismo? Porque entendemos que é útil também testarmos o nosso próprio relatório perante os nossos parceiros, perante os outros países, corrigirmos rotas, superarmos lacunas e enriquecê-lo com um debate alargado. E, portanto, vamos dar esse passo em julho. Recentemente, o relatório está, nós temos que apresentar um sumário executivo em maio. Estamos na fase final de elaboração do relatório e para reordenar todos os contributos da sociedade civil, eu aqui gostaria que este conceito da sociedade civil fosse entendido, aliás, como esta plataforma também demonstra, em toda a sua prodigalidade, em toda a sua latitude, portanto envolvendo as organizações típicas da sociedade civil, mas também a academia, também os sindicatos, as organizações profissionais, sindicais, o setor privado, etc. Porque é essa a latitude que nós queremos ouvir e que entendemos que é essencial que participe neste exercício. E, portanto, para, como eu dizia, melhor estruturarmos os contributos, organizámos recentemente um debate com a sociedade civil, neste sentido lá, convocando também os seus representantes. Eu estive numa parte desse debate, infelizmente tenho sempre uma agenda que não me permite permanecer e desfrutar muitas vezes daquilo que é um debate muito, muito interessante, mas estive numa parte desse debate e aquilo que pude constatar foi, primeiro, a sociedade civil acorreu em massa, tínhamos cerca de 80 representantes, que eu acho que é muito positivo, como hoje também temos aqui uma representação muito alargada. Foi muitíssimo participativa e depois da reunião enviou-nos mais contributos, mais desenvolvidos e, portanto, que de alguma forma complementavam aquela que tinha sido a sua participação na reunião propriamente dita. Este é seguramente mais uma etapa. Eu diria que este relatório tem basicamente três partes, diria eu, não é verdade? Uma parte em que basicamente aquilo que nós temos é essa valorização do contributo da sociedade civil. Temos uma segunda parte em que a sociedade civil faz recomendações e propostas muito concretas para garantir a fluidez do diálogo com as entidades governamentais, o que me parece que é muito positivo, e nós estaremos atentos e naturalmente completamente disponíveis para alimentar esse diálogo e para também acolher as recomendações que deu resultado. E digamos que temos uma terceira parte que tem a ver com uma componente externa do exercício da Agenda 2030, deste exercício em que estamos todos envolvidos, que é a componente da cooperação para o desenvolvimento. Temos também aí sugestões muito interessantes, também no quadro do Fórum para o Desenvolvimento tivemos a oportunidade de discutir, e também discutimos a Agenda 2030, também falámos daqueles contributos que podem e devem vir da Agenda 2030 e que nós seguramente que incorporaremos. Quanto a essa vertente, gostaria também, mais na ótica do desenvolvimento e, portanto, mais na componente externa, gostaria de também dar aqui nota de que temos tido a preocupação de incorporar já naqueles que são por excelência os nossos instrumentos de cooperação, os instrumentos formais de cooperação bilateral, os planos estratégicos de cooperação, de os adaptar e de os aproximar da lógica da Agenda 2030. O que é que nós queremos crescentemente com os programas estratégicos de cooperação? Primeiro, é que eles de alguma forma correspondam ao modelo que é o da Agenda 2030, que sejam verdadeiramente partilhados, que garantam a apropriação dos projetos que neles se preconizam, que sejam suscetíveis de monitorização, de avaliação e de uma avaliação que, de alguma forma, sempre que possível, utilize os indicadores já estabilizados internacionalmente. Julgamos que isso é importante. E porquê? Porque essa será também a garantia de que esses planos estratégicos são um verdadeiro contributo para esses países no cumprimento da Agenda 2030. E, portanto, estamos a fazer esse esforço. É um processo de aprendizagem, e é um processo de aprendizagem que não é apenas para os países parceiros. É um processo de aprendizagem que é também um processo de aprendizagem para Portugal, quando, com os países parceiros, elabora esses programas estratégicos de cooperação. Tem sido um exercício muito interessante, que vai continuar, que é dinâmico e, portanto, que vai sendo aperfeiçoado, claro está. Fizemos esse exercício com São Tomé e Príncipe. Praticamente finalizamos também com Moçambique, igualmente com Angola, estamos também a trabalhar no mesmo sentido e, portanto, eu diria que também aqui, também na nossa relação com os países parceiros da cooperação portuguesa, estamos a aplicar os princípios, as orientações da Agenda 2030. E começo e acabo como comecei, agradecendo à Comissão Organizadora, cumprimentando, felicitando pelo enorme trabalho que foi sendo feito, pelo seu empenho e esperando naturalmente contar convosco para as etapas subsequentes naquele que é um desafio para todos nós. Muito obrigada.
Pronto, muito obrigado a todos. Portanto, convido os meus colegas Tânia e Pedro para passarmos à segunda parte das apresentações do nosso painel em direção ao desenvolvimento sustentável, contributo para a ação e recomendações da plataforma da sociedade civil.
Bem, muito bom dia a todos e a todas. Vou começar por vos apresentar aquilo que foi o processo desta consulta pública em direção ao desenvolvimento sustentável, agir para não deixar ninguém para trás. Foi, no fundo, este o mote que norteou o processo de consulta pública sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, como já foi referido pelo meu colega anteriormente, foi desenvolvido por um conjunto de plataformas e redes de organizações da sociedade civil, que contaram também com o apoio do UNRIC, o Centro Regional de Informação das Nações Unidas para a Europa Ocidental, e do SES, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Portanto, ao longo dos meses de abril e junho de 2016, foi desenvolvido este processo. Portanto, nós realizámos cerca de 8 workshops descentralizados, que, como poderão verificar, tiveram alguma dispersão significativa, inclusivamente nos Açores e também na Madeira, e que nos permitiram um envolvimento direto de cerca de 270 pessoas e representando mais de 130 organizações. De referir também que, além destes 8 workshops, que no fundo foram o grande foco do processo de consulta pública, foram ainda desenvolvidos mais 3 workshops, e neste caso ao nível interno da plataforma portuguesa das mulheres, quer do próprio CNJ, quer também da própria plataforma portuguesa das ONGD. No fundo, aquilo que nós procurámos foi, ao longo destes workshops, ouvir aquilo que as organizações pensam que poderá também ser o seu papel na implementação da agenda, e como já foi referido aqui anteriormente, este sim é um papel que deverá ser conjunto entre aquilo que é o Estado e a agenda, as organizações da sociedade civil. E, portanto, procurámos abordar aquilo que seria o entendimento e algumas propostas e recomendações das organizações da sociedade civil para a implementação desta agenda. Para além disso, procurámos também sensibilizar estas organizações para aquilo que poderá ser o seu foco e o seu papel, tendo em conta que muitas das vezes o que acontece é que, sendo uma agenda que é pensada mundialmente, acaba por não conseguir envolver efetivamente as organizações e as comunidades locais, e foi no fundo também este o nosso papel, de sensibilizar as organizações e as comunidades locais para aquilo que pode ser o seu potencial na implementação desta agenda. Estes workshops, no fundo, foram conduzidos com o apoio da COATL, Consultoria para o Desenvolvimento, e foi um processo que teve um apoio financeiro do Instituto do Camões, Instituto de Cooperação de Língua Portuguesa, e também do próprio UNRIC, Centro Regional da Informação das Nações Unidas para a Europa Central. Portanto, de alguma forma, aquilo que nós procurámos foi desenvolver, focámos-nos em três questões específicas: que papel é que as organizações da sociedade civil deverão ter durante a implementação da Agenda 2030, e isto numa escala a nível nacional, regional e local. Por outro lado, quais as sugestões que podem ser dadas a quem governa, nomeadamente aos líderes nacionais, para a concretização e implementação desta agenda, e também focando os três níveis de envolvimento. E, por fim, sendo a Agenda 2030 uma agenda universal, que responsabilidades ou compromissos deverão, de alguma forma, haver na relação entre os países envolvidos? No fundo, aquilo que nós também contámos foi com o apoio direto de organizações das nossas redes, e, portanto, aquilo que, em termos de realização, o workshop que foi realizado em Braga contou com o apoio da Universidade do Minho e também com o Instituto das Comunidades Educativas e do Centro de Recursos para a Cooperação e Desenvolvimento. Depois, o workshop que tivemos no Porto foi um workshop mais geral e também foi desenvolvido em parceria com organizações e com a Universidade. Na Covilhã contámos com o apoio da Colabora, que é uma cooperativa também que trabalha muitas questões ligadas aos direitos humanos, à igualdade de género. Em Coimbra contámos com o apoio da Casa da Esquina, também uma pequena associação, e da ACTO, Direitos Humanos e Democracia, e do próprio GRAAL. No Funchal contámos com o apoio da Secretaria Regional de Educação, Direção Regional da Cultura e Desporto, e em Ponta Delgada com o apoio da CRES Açor, Cooperativa Regional de Economia Social e Solidária. Portanto, no fundo, foram workshops que foram realizados com metodologias participativas, procurando de alguma forma também que as pessoas pudessem apresentar as suas propostas. Para além deste processo, e porque de alguma forma, e como referi o mote do próprio processo de consulta pública, procurámos ir mais além e envolver mais pessoas, e portanto fizemos-lo com base num inquérito online, que foi divulgado, amplamente divulgado, e que de alguma forma nos permitiu também poder recolher respostas da sociedade civil em geral acerca de contributos para a implementação desta agenda, e no âmbito do qual tivemos envolvidas cerca de uma centena de pessoas. Agora, passava no fundo a palavra ao meu colega Pedro Kopensky, que vos poderá, de alguma forma, apresentar quais as conclusões específicas que resultaram de todo este processo de consulta pública. Obrigada.
Quando se prepara aqui a... Muito bom dia, ainda é bom dia a todos e todas. Deixem-me começar aqui com uma nota quase pessoal, enfim, é institucional, mas a satisfação, essa seguramente é pessoal. Pelo dia que hoje aqui nos traz e que, na verdade, é um culminar de um longo processo, de um processo, enfim, demorado, com algum esforço, mas finalmente conseguimos aqui chegar e chegamos com enorme satisfação. Para já, porque os resultados, e terão a oportunidade de os ver, são satisfatórios, mas também e sobretudo porque desde logo houve uma conquista, uma realização que a mim em particular me dá enorme satisfação, que é a concretização, de alguma forma, avant la lettre, daquilo que é precisamente o ODS 17, que aqui já foi hoje falado, das parcerias. Na verdade, e digo foi avant la lettre, porque esta parceria entre várias redes muito diferentes de várias organizações da sociedade civil formaram, de facto, uma rede e formaram ainda, numa edição anterior desta consulta, para a auscultação da sociedade civil envolvida e a que queria envolver-se na construção daquilo que poderia vir a ser a agenda. Portanto, no fundo, foi uma consulta das aspirações, uma consulta sobre aquilo que deveria constar da agenda. Resultou num documento excelente, que é público e que gostamos de acreditar, e o feedback vem nesse sentido, que acabou por contribuir para a formulação da própria agenda, que foi aprovada depois em Assembleia Geral das Nações Unidas. Como esse processo e essa parceria, que é disso que falo, resultou muitíssimo bem, as mesmas organizações, envolvendo algumas outras que não tinham sido envolvidas na primeira edição, seguimos para uma consulta, já não para a formulação da agenda, mas para a sua implementação. Portanto, estamos perante os resultados, e esses resultados não são finais, são um ponto de partida, um novo ponto de partida para o envolvimento da sociedade civil na implementação desta agenda, que é, de facto, de todos nós, para todos nós. Passada, então, esta nota de satisfação, e antes de passar ao canto da flauta, usando a metáfora da Sra. Secretária de Estado, só repetir aqui muito rapidamente o que disse a Tânia no que diz respeito aos três tipos de recomendações que aqui estão. Exatamente. Os três tipos de recomendações. Estes três tipos de recomendações são da sociedade civil para si própria, quer dizer, foi, na verdade, o resultado de uma das perguntas que a Tânia há pouco disse, que papel deverão ter as organizações da sociedade civil durante a implementação da agenda. Um segundo grupo de recomendações que serão da sociedade civil aos governantes, mas no papel que desempenharão a nível nacional a implementação da agenda, isto em resposta à pergunta de quais as sugestões para quem governa para a concretização da Agenda 2030, e uma terceira, enfim, conjunto de recomendações da sociedade civil aos governantes, já não numa dimensão interna, mas numa dimensão externa, portanto, na relação com os outros Estados, com os outros povos, resultante da pergunta que responsabilidade, que compromisso devem ser assumidos na relação entre os países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos. Enfim, convém dizê-lo que aqui apenas vou ler uma das partituras do canto da flauta e não a sua totalidade. Há, de facto, muitíssimas recomendações, muitas setoriais e temáticas, e acabámos por escolher aquelas que talvez são mais transversais e mais englobantes de tudo aquilo que poderá ser o papel da sociedade civil e o papel do Estado na implementação desta agenda. No que diz respeito àquilo que é o papel da sociedade civil, a verdade, podem-se agrupar em, digamos, três ou quatro grandes grupos. O agir, na verdade, continuar aquilo que fazemos e que sabemos fazer, continuar a agir, eventualmente agora orientado para uma agenda que é comum, orientado para fins que são partilhados, articulando e reajustando os recursos precisamente para esses fins. Monitorizar não apenas no sentido de monitorizar a nossa própria ação, mas monitorizar a ação dos nossos pares e monitorizar a ação também do Estado e das entidades públicas na implementação desta agenda. Em função disso, propor o que aqui estamos fazendo, propor ajustes, propor recomendações, propor coerência, que é o que vai faltando. E por fim, um eixo de sensibilização e formação. A sociedade civil tem um papel preponderante, tem uma capacidade de penetração bastante significativa, chega a muita gente e terá o papel de, efetivamente, sensibilizar, formar as pessoas sobre o conteúdo desta agenda, sobre o papel que pode cada um de nós, enquanto cidadã e cidadão, desempenhar na implementação desta agenda. Enfim, fiz... Isto parece confuso, de facto, mas estão aqui todas as todas, enfim, a síntese das recomendações de que vos falarei de seguida, e, portanto, não me vou deter neste, neste slide, mas seguirei detalhando. Em primeiríssimo lugar, aquilo que foi transversal a todas as respostas foi a necessidade de existir um plano nacional. Um plano nacional tangível, claro, construído, público, publicável, mas dinâmico. Dinâmico no sentido que não deve ser acabado e ser referência estática cristalizada ao longo dos 15 anos de implementação deste plano, mas sim um documento vivo e um documento que possa ser ajustado em função da dita monitorização e avaliação. Deve ser um plano multissetorial e multi-stakeholder, portanto, na verdade, deve tocar em todas as áreas que são relevantes do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, portanto, que toquem, de alguma forma, nos seus 3-4 eixos, e relembro que são a economia, a dimensão económica, a dimensão social, a dimensão ambiental e também a cultural. Multi-stakeholder, porque aqui, como aqui hoje já foi dito subejamente, isto não vai lá apenas nem com o Estado, nem com a sociedade civil, nem com diferentes grupos da sociedade civil, é a agenda de todos para todos e, portanto, tem que envolver ativamente e proativamente todos os stakeholders. Deve ser construído o plano e implementado de forma participada. Não deve ser, ao contrário do que foi a anterior agenda, a agenda do milénio, construída em gabinetes por burocratas e que depois, muito rapidamente, se viu que não tinha adesão, não tinha participação, não teve apropriação por parte da grande maioria da sociedade civil. Enfim, e aqueles que se apropriaram desta agenda fizeram já de forma tardia e provavelmente contribuindo para a sua não total implementação. Este plano, pelo menos à escala nacional, sendo que à escala global já foi francamente mais construído de forma francamente mais participada e mais envolvida e por conseguinte mais apropriada do que a anterior agenda, à escala nacional o plano deve ser também ele construído de forma participada. Que tenha naturalmente, como tem a agenda globalmente, em conta a dimensão local. Portugal, na definição desta agenda, deverá ter em conta, de facto, as suas especificidades, as suas características endógenas, não só enquanto país olhando internamente, mas também enquanto país olhando externamente para os seus países parceiros, identificando assim aquilo que são o seu valor acrescentado na relação com estes povos. Ter em conta, portanto, a dimensão local, formular, de facto, a planificação tendo em conta a dimensão local e a estrutura nacional, de que já se falou aqui hoje, coordene-se e articule-se, de facto, com as estruturas locais que terão poder institucional para definir os seus planos locais, articulando com o nacional. Uma preocupação que foi constantemente manifestada é de facto a necessidade de integrar este plano nos planos e compromissos já existentes, não ser um plano, enfim, claro com a sua importância, mas não ser um plano que vem substituir ou vem sobrepor-se a todos os planos e compromissos que já existem e o inverso, os que já existem não devem naturalmente também sobrepor-se a este. Deve haver de facto um esforço na formulação do plano de integrar os planos e compromissos que já existem nele e de estabelecer a necessária coerência entre uns e outros. Foram evidenciados alguns destes compromissos e destes planos, como é o caso do Portugal 2020, como é o caso do Habitat 3, a Plataforma de Ação de Pequim, o Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa, o novo Consenso Europeu, o documento final do Busan, portanto, do quarto Fórum de Alto Nível para a Eficácia da Ajuda, o CEDAV e as Estratégias de Desenvolvimento Local, entre muitos outros. Que estabeleça prioridades. Foi, de facto, uma manifestação repetida e acho curioso que seja aqui evidenciado, até porque já o foi feito em outras ocasiões, nomeadamente no Fórum da Cooperação e na auscultação, no seminário multi-stakeholder de que a Secretária de Estado falava há pouco. De facto, foi dito muitas vezes que é necessário estabelecer prioridades. É uma agenda extensíssima, são 17 objetivos muitíssimo complexos, 169 metas. A tentação será, até para parecermos bons alunos, a tradição portuguesa, é querer ir a tudo e acabando não fazer nada ou pouca coisa. E, portanto, é necessário estabelecer prioridades em função daquilo que é, de facto, o nosso valor acrescentado, por um lado, e isto na relação com os outros povos, e em função daquilo que são as nossas necessidades à escala nacional. Não se centra apenas nos problemas de Portugal ou apenas nos problemas dos países parceiros. Houve um pouco esta tendência na anterior agenda, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, foi sempre encarada como uma agenda dos Estados para os Estados implementarem na relação com outros Estados. Os cidadãos pouco tinham a ver com isto e mais era uma questão de política externa, uma questão de relação entre Estados que não envolvia necessariamente os cidadãos à sua escala local. Aqui pôs-se muito em foco ao longo da construção da Agenda 2030, muito em foco na dimensão local, já foi referida aqui atrás, muito em foco na dimensão local. E aqui o apelo que se faz é precisamente que não se caminhe agora para o extremo oposto. Enquanto os ODM era inteiramente política externa, não queremos que os ODS se tornem inteiramente política interna, mas que haja, de facto, uma boa relação e articulação entre eles. Continuam as recomendações e uma delas é esta, que tenha, de facto, maior força vinculativa. A verdade é que, enfim, mais uma vez, a declaração do milénio era uma declaração, portanto, que consagrou os objetivos de desenvolvimento do milénio, era uma declaração política, meramente política, esta também acaba sendo, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem apenas força política. Enfim, e a política, ou as decisões políticas, muitas vezes são penhoradas perante outros interesses, normalmente sectários, desviando-os. Ora, se tiver força vinculativa, se tiver, enfim, caráter de mais legal, digamos assim, mais com força de lei, dificilmente será desviado perante outros interesses desviantes. E, por conseguinte, se não foi possível fazê-lo à escala global, portanto, na consagração da própria agenda, então que o procuremos fazer à escala nacional e, portanto, este plano tenha, enfim, assuma, de facto, uma força maior do ponto de vista de vinculação legal. E que seja comunicado amplamente ao público em geral e numa linguagem simples e propositiva. Uma das críticas que foi subejamente feita aos ODM foi que muitas vezes era transmitido com linguagem técnica, quase cifrada, não inteligível para a maioria das pessoas, que não fossem técnicas ou que não trabalhassem necessariamente nestas áreas. E um esforço que está sendo feito, felizmente já à partida, é que realmente estas realidades sejam comunicadas a todos, para que precisamente todos não fiquem para trás, porque se não compreendermos a realidade que está em causa, se não compreendermos o papel que temos a desempenhar nessa realidade, ficaremos ou deixaremos ficar para trás. Que seja, e felizmente está o sendo, avaliável e monitorizável, mas que devendo o ser de forma participada. Se existir um plano, esse plano terá que ter indicadores, como existem naturalmente os indicadores, e que são mais de 300 indicadores de implementação da agenda propriamente dita. Essa adaptação dos indicadores deve ser feita à escala nacional e esses devem ser os grandes referenciais para a monitorização deste plano e avaliação deste plano. Mais uma vez, deverá ser feita de forma participada, todos deveremos e poderemos participar na avaliação desse plano e devendo sê-lo feito com regularidade e não ser feito apenas no final do processo. Daqui, enfim, a Assembleia da República e também o Fórum para a Cooperação e Desenvolvimento poderão ser foras, poderão ser, enfim, instituições que poderão desempenhar um papel importante nesta questão da avaliação e da monitorização. Que promova, de facto, um ambiente global, regional, nacional e local à promoção da igualdade de género no desenvolvimento sustentável. Enfim, já foi aqui dito hoje e tem-no sido dito repetidamente que não há desenvolvimento sustentável sem tocar de forma transversal e prioritária a questão da igualdade de género e a questão da juventude, que não está aqui, mas recupera da intervenção da Débora. Que promova ativamente o consumo responsável, o comércio justo e as finanças éticas. Enfim, neste debate do desenvolvimento sustentável procura-se muito, para o conseguir, o tal equilíbrio entre as dimensões económicas, dimensão social e dimensão ambiental. eliminando um pouco aquilo que tem sido a hegemonia da dimensão económica nas últimas décadas, levando-nos ao estado em que estamos. E, de facto, se propugnamos algum equilíbrio da dimensão económica, temos que ser concretos, e aquilo que as concretizações desta proposta foi precisamente não só na parte da produção e da parte da indústria, mas também na própria parte do consumo. Como consumidores temos, de facto, algum poder e temos que tomar decisões e mudar comportamentos e hábitos de consumo, tornando-nos mais responsáveis no consumo, tornando-nos mais justos com aquele que efetivamente cria valor e procurando, enfim, não facilitar, enquanto clientes, aquilo que são os circuitos das finanças menos éticas, diria. Estou já na reta final. Promover, de facto, esta place-based approach, está em inglês, porque, de facto, enfim, foi uma expressão utilizada e não encontramos uma tradução totalmente eloquente para o efeito, mas, na verdade, a definição é isto, é promover uma transposição e uma adaptação para o nível local dos objetivos globais, incentivando a criação de planos locais de intervenção integrada e a consciência de interligação desses problemas locais aos problemas globais. Não será possível, ou todo o trabalho será vão, se de facto não houver mecanismos transversais de combate à corrupção, à regulação efetiva dos paraísos fiscais e a sua respectiva regulamentação fiscal. Ainda na senda daquilo que dizia há pouco, do trabalho que se tem que fazer na dimensão económica, é importante incentivar, e felizmente está sendo feito, o setor empresarial a abandonar um pouco a postura do business as usual e posicionar-se efetivamente como um investidor social, portanto aquele que em melhores condições está para assegurar a dimensão económica em parceria com aqueles que estão em melhor posição para assegurar as outras dimensões, portanto a social, a ambiental e a cultural. Acabaria aqui com umas, porque estamos nesta casa, e reitero o agradecimento que já foi feito à Assembleia da República por nos acolher aqui hoje, algumas recomendações que foram especificamente direcionadas à Assembleia da República. A primeira delas vem de facto na senda daquilo que há pouco referi, ou seja, este Plano Nacional deverá ter maior força vinculativa, deverá ser mais do que uma mera declaração política, ou por aí fora. Enfim, na verdade, os documentos que já emanaram do Governo a este respeito já tiveram a dignidade da resolução do Conselho de Ministros, portanto, enfim, já não é uma mera declaração de intenções, já tem algum peso, mas, na verdade, a própria Assembleia da República poderia, enfim, chamar assim, ou através de uma resolução, consagrando os objetivos de desenvolvimento sustentáveis como uma prioridade nacional através de uma resolução, ou, eventualmente, legislar no sentido de converter o plano do Governo num decreto-lei. Naquilo que diz respeito às suas atribuições constitucionais, portanto, às suas competências constitucionais de fiscalização da ação do Governo, desenvolver ações permanentes para assegurar, de facto, que o Governo e as outras entidades públicas estão a cumprir aquilo a que se comprometeram, e assegurando, sobretudo, a coerência entre as diferentes políticas setoriais, e envolvendo naturalmente a sociedade civil para o efeito. E também para o efeito, eventualmente, foi lançada a sugestão de criar uma comissão parlamentar permanente que, ao longo dos anos de vida dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, trabalhe sobre eles, os acompanhe e acompanhe também a implementação por parte do Governo. Antes de concluir, deixem-me só reagir a uma afirmação da Sra. Secretária de Estado, já cá não está, mas enfim, depois terei a oportunidade de o dizer. Mas antes disso, que é aquela afirmação de que diz, enfim, um bocadinho preocupante, de que serão precisos vários trilhões para implementar as ODS à escala global e a nossa ajuda pública ao desenvolvimento é diminuta, nem sequer é comparável em termos percentuais com aquilo que são os ditos trilhões. E eu recordava que esta mesma conversa foi tida em 2001, 2002, não naturalmente para esta Secretária de Estado, mas também não necessariamente à escala nacional, mas à escala global. Fez contas para saber quanto é que custaria a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e chegou-se à conclusão que, de facto, eram, afinal, altura, julgo que não eram trilhões, mas seguramente bilhões eram. E muitos céticos surgiram dizendo, bom, isto vai ser impossível, mas vamos fazer um esforço à escala global, angariar estes os recursos necessários para implementar esta agenda, enfim, para erradicar a pobreza. E a verdade é que os anos foram passando e em 2009, entre março e maio, portanto, 2 meses, quando começaram a eclodir os efeitos da crise financeira global, angariaram-se 30 vezes mais, repito devagarinho, 30 vezes mais do que aquilo que alegadamente era impossível angariar em 15 anos para erradicar a pobreza. E angariou-se 30 vezes mais apenas para injetar no mercado financeiro. Portanto, não há falta de recursos. Há, e não sou eu que o digo, foi as próprias Nações Unidas que o disse em várias avaliações intercaladas e na final, há a falta de vontade política. E como há falta de vontade política, se calhar vamos lá com a tal força vinculativa mais sólida que a vontade política. E com isto me calo, e calo citando o Montesquieu, que dizia que as conquistas são fáceis de fazer porque fazemos com todas as nossas forças. São difíceis de as conservar, porque as defendemos só com uma parte das nossas forças. E uma parte das nossas forças é se, de facto, só alguns de nós se envolverem, de facto, na implementação desta agenda. E cabe com esta frase, com o apelo, que não é meu, é da Comissão Organizadora desta consulta e de todas as pessoas que foram consultadas e cujas opiniões estão aqui a ser transmitidas, todos juntos conseguiremos, de facto, não deixar ninguém para trás. Obrigado.
Bom dia, agora vamos ter uma pausa justa com produtos do comércio justo.
Desculpa,
e, portanto, desculpa. Substituindo-me ao orador, convido-vos todos para a pausa justa.
Peço desculpa. Tinha assumido o compromisso de o dizer, mas saí o dizer. Mas é o seguinte, na verdade, enfim, como terão visto, entre as recomendações havia algumas relacionadas com o comércio justo. E nos programas fala em pausa justa, não é só justa porque para o descanso do guerreiro, mas é justo porque são produtos de comércio justo e que demonstram de facto que isto não são teorias, não são recomendações, são práticas e que já acontecem. E enfim, está aqui atrás deste muro um coffee break justo, todos os produtos são de origem de comércio justo, da responsabilidade do SIDAC. E estão lá também umas brochuras que poderão levar e os livros que poderão consultar, explicar melhor este conceito e a origem dos produtos. Obrigado. Mais uma vez. Desculpa, Pedro, ter expulso, mas é que...
Bom dia a todos. Vamos dar início a esta parte do programa. O nosso painel tem como título Não Deixar Ninguém para Trás. Que compromissos? Fazem parte do painel, aqui à minha esquerda, Mário Parra da Silva, representante da rede da United Nations Global Compact Portugal. Penso eu que é, portanto, é uma iniciativa na área da cidadania empresarial, teve sua origem numa proposta do anterior Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi Annan, em 2000. Assenta em 10 princípios fundamentais, tais como os direitos humanos, proteção ambiental e anticorrupção e visa promover o compromisso público e voluntário das empresas em cumpri-los. Em Portugal, a Global Compact tem mandato para organizar a contribuição do setor empresarial para a realização dos ODS, tendo sido criado para efeitos da Aliança para os ODS. À minha direita, Mónica Vilarinho, da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, formalmente criada a 15 de março de 2013, é constituída por 20 municípios portugueses comprometidos com a realização de um trabalho mais estruturado e eficaz no combate à pobreza, no âmbito das suas ações de cooperação para o desenvolvimento com entidades congéneres nos países de língua oficial portuguesa. À minha esquerda também, Teresa Ribeiro. Ai, não é nada, desculpe. É Alexandra Silva. Isto era o primeiro programa, eu peço desculpa. Mónica Vilarinho, da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento. Alexandra Silva. Da Comissão Organizadora da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. A Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres é uma associação criada em novembro de 2004. Tem como objetivo a promoção da igualdade de oportunidades entre as mulheres e os homens e a defesa dos direitos das mulheres, com recurso aos mais variados meios, entre os quais pesquisa, lobbying, divulgação, comunicação, sensibilização e formação. Faz parte da comissão organizadora deste congresso, em conjunto com outras entidades, a ANIMAR, o Centro Português de Fundações, CGTPIN, Intersindical, Conselho Nacional da Juventude, a CONFAGRE, a Plataforma Portuguesa das ONGs e a Minha Terra, que eu aqui represento. E é na qualidade de representante desta última comissão organizadora que participa neste painel. Exatamente. Pronto, portanto, eu gostava aqui de vos transmitir, portanto, também eu não expliquei exatamente o que é a Federação Minha Terra, é uma associação, é uma federação de associações de desenvolvimento local. Representa atualmente 58 associações de desenvolvimento local, localizadas quer no continente, quer nos Açores e Madeira, e cobrimos, a nossa federação cobre mais de 90% do território nacional. Dinamiza uma plataforma de cooperação alargada entre agentes, organizações e desenvolvimento local. Capacitamos e representamos organizações de desenvolvimento local, promovemos e participamos em estudos, publicações e iniciativas para o desenvolvimento local nos territórios rurais, defendemos os interesses dos cidadãos e comunidades dos territórios rurais, integramos os diversos comitês consultivos e de acompanhamento de políticas públicas, nomeadamente o Conselho Económico e Social, que a minha parceira de mesa também faz parte, que também integra. É por estas razões, estarmos ligados ao desenvolvimento local, às questões do desenvolvimento rural, que estamos a participar aqui neste debate dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e porque é por esta razão que a Agenda 2030 é, no fundo, tão importante para nós, porque perspectiva-nos um pouco do futuro. Em relação a esta apresentação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu gostaria só de fazer aqui uma pequena referência, que nós estamos aqui hoje a apresentar o resultado de uma consulta pública que esta plataforma desenvolveu por todo o país, Açores e Madeira, portanto, continente Açores e Madeira, e que traz para este edifício, e não só, transmite à Assembleia da República, no fundo, este debate vai nos trazer aqui os resultados deste trabalho durante este período alargado de consulta pública, que já foi aqui apresentada a forma como decorreu. Estamos num momento, eu acho que de viragem. Eu acompanhei ao longo dos anos um pouco estas discussões, como dizia aqui há pouco, antes de começarmos esta sessão. Começou por discutir as questões da pobreza e do ambiente, passámos ao conceito do crescimento-desenvolvimento, depois desenvolvimento sustentável. Estamos aqui já a discutir os objetivos de desenvolvimento sustentável. Penso que houve aqui efetivamente um percurso que trouxe para a chamada sociedade civil que nós aqui representamos esta discussão, este debate, e que a grande aposta neste momento é de que todos participemos para que deixe de haver só decretos-leis ou só intenções naquilo que é preciso fazer. É preciso que todos nós nos empenhemos, um a um, tal como aqui há uma série de anos atrás foi transposto para um livro, Small is Beautiful. No fundo, é importante que todos nós tenhamos um olhar atento para tudo o que se passa connosco, à nossa volta e connosco próprios, portanto, para que estes objetivos possam ser uma realidade e possamos orgulhar-nos que a Agenda 2030 os integra e não só os integra, como os vai implementar. Isso depende de todos nós, neste empenhamento que esta plataforma já transpõe e também naquilo que todos nós, nas nossas redes, nas nossas plataformas, nos nossos trabalhos e no nosso dia-a-dia, fomos capazes de ir exigindo que estes objetivos, no fundo, se transformem em realidade. Eu não vou tomar mais tempo, portanto, eu vou conceder depois agora, pedir a cada um dos oradores que... fazer talvez uma primeira ronda e depois veremos se querem fazer mais alguma intervenção, para não se alargarem mais do que 10 minutos nesta primeira intervenção, e deixava-vos aqui talvez uma pergunta que seria, no fundo, como é que nós vamos conseguir não deixar ficar ninguém para trás. Portanto, qual é o compromisso que nós temos efetivamente que ter, e desta consulta pública, quais são os resultados que nós temos, para que efetivamente não fique mesmo ninguém para trás. Portanto, eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, de acordo com a ordem de trabalhos que aqui tenho, ao meu colega, aqui de mesa, Mário Parra da Silva. Tem a palavra, agradeço-lhe que tente cumprir os 10 minutos que eu irei ver com atenção, está bem?
Bom, represento de facto o United Nations Global Compact, que é uma organização de empresas. No entanto, quando foi publicada a Agenda 2030 e os ODS, nós de imediato, na sequência do Objetivo 17, lançámos uma larga parceria nacional chamada Aliança para os ODS. E, portanto, também penso até que será essa a principal razão de estar aqui. Sou o presidente da Aliança para os ODS, que inclui praticamente todas as entidades da sociedade civil aqui presentes, universidades, câmaras municipais, departamentos governamentais, três grandes confederações patronais ou empresariais, como quiserem, mais a DECO, mais, enfim, praticamente toda a sociedade portuguesa está representada. Podem ver na internet, basta escrever Aliança para os ODS e vem tudo. A Aliança vai fazer um primeiro evento no próximo dia 16, já sobre os indicadores, concreto, portanto, para discutirmos indicadores, e vamos dedicar 5 dias do mês de maio, dia 22 em diante, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias inteiros, na Fundação HKAN decorrerão 10 workshops dedicadas exclusivamente aos ODS. Não a todos os ODS, porque não é possível, mas vamos tentar cobrir aqueles que são mais importantes para Portugal. Cada workshop é liderado por uma empresa, ou conjunto de empresas, ou entidade da sociedade civil, ou entidade governamental. Portanto, a ideia é, no fim desses 5 dias, termos consolidado uma percepção mais clara sobre quais as metas em que devemos focar. Temos já 52 metas da União Europeia, mas nós achamos que algumas dessas metas se aplicam perfeitamente a Portugal, outras nem tanto, e, portanto, haverá outras metas que nós temos que escolher como específicas nossas. Seja como for, ninguém imagina que nós vamos mobilizar-nos para cumprir 169 metas. Isso não é, pura e simplesmente, realista. Temos que estabelecer prioridades, pelo menos para os próximos 4 anos, 5 anos, e depois rever, e até 2030, cobrir o máximo do espectro, mas o propósito é melhorar os nossos indicadores naquilo que estiver ao nosso alcance, isto no que se passa em Portugal, para fora de Portugal, ajudar a melhorar indicadores na cooperação portuguesa, também da forma que estiver ao nosso alcance. Aquilo que vamos fundamentalmente fazer em Portugal tem que ver com algumas linhas de orientação gerais dos ODS, que é bom não esquecer. Em primeiro lugar, durante muitos anos, o trabalho das Nações Unidas tinha duas grandes armas, dois grandes braços, que agiam como pinças. Por um lado, as políticas públicas, por outro lado, as organizações da sociedade civil. O inimigo era a empresa. Estas duas pinças agiam sobre a empresa para a constranger a portar-se um bocadinho melhor. A Agenda 2030 termina por completo com essa visão errada que durante muito tempo as Nações Unidas tiveram. As empresas estão no centro, o setor empresarial está no centro, porque a esmagadora maioria das pessoas trabalha para empresas. As empresas são, de facto, quem gera riqueza, também é quem gera todos os impactos negativos, ou a grande parte dos impactos negativos. Portanto, as empresas são algo que pode fazer toda a diferença. Ou contamos com as empresas no processo de desenvolvimento sustentável, ou então não teremos seguramente nenhum sucesso. A Agenda 2030 estabelece, portanto, que o setor empresarial tem que ser envolvido e colocado no centro do desenvolvimento sustentável. Na realidade, o setor empresarial trabalha em desenvolvimento sustentável há muitos anos. Eu comecei a trabalhar na ISO 26000, uma norma da ISO na área do desenvolvimento sustentável, em 2004. E a rede Prepera, que presidi, uma rede europeia, trabalha na área do desenvolvimento sustentável entre 2007 e 2009. Portanto, há uma longa experiência do setor empresarial no desenvolvimento sustentável. E uma das características que é preciso não esquecer no desenvolvimento sustentável é que ou é integrado, ou é global, ou é tudo, ou não é nada. Conseguirmos resolver os problemas do ambiente à custa da destruição do emprego, não serve. Conseguirmos resolver os problemas do emprego, mas à custa da destruição do ambiente, também não serve. Conseguirmos fazer tudo isto e discriminar pessoas, quer por razões de sexo ou de outras, ou de origem ou de religião, não serve. Fazermos tudo isto, mas não o fazermos de uma forma que garanta que as gerações futuras continuam a ter acesso aos recursos, pelo menos da mesma proporção que nós tivemos, não serve. A única coisa que serve é fazermos tudo isto bem, ao mesmo tempo, em todas as frentes. Portanto, quando se diz não deixar ninguém para trás, nós não estamos a falar apenas de uma perspectiva puramente social, no sentido de dizer não deixar ninguém, nenhuma pessoa para trás. Não, nós estamos a dizer não deixar nenhuma região e nenhuma grande questão para trás. Porque se deixamos uma questão para trás, essa questão destrói-nos a todos. Se nós deixarmos para trás a questão da água, vamos ter guerras. E se tivermos guerras, não há ambiente, nem há emprego, nem há pobreza, nada. Não vamos conseguir o resto, porque vamos concentrar-nos em fabricar armas e em combater uns com os outros. Se nós não conseguirmos resolver o problema do aquecimento global, vamos ter, ora, só a Nigéria prevê-se que em 2050 tenha à volta 250 milhões de habitantes, provavelmente teremos 100 milhões de pessoas a querer emigrar. Porque não têm a solução, não têm outra saída. E se as pessoas se puserem em movimento porque não têm outra saída, porque entre morrer de fome ali ou morrer no Mediterrâneo, no Mediterrâneo ainda há uma chance de safar, então não vamos ter saída. Portanto, o desenvolvimento é o outro nome da paz. Isto é dito há muitos anos, mas não é suficientemente recordado. Nós temos de nos concentrar no desenvolvimento, no respeito pelas pessoas, no respeito pelos trabalhadores e trabalhadoras, não apenas pelas pessoas, mas também no respeito da condição do trabalho. Porque o trabalho é, de facto, produz tudo, tudo, tudo. O capital põe-se à disposição do trabalho, mas só o trabalho é que gera riqueza. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Há alguns empresários que não dizem isto, secretamente sabem perfeitamente que isto é assim. E mais, nos últimos largos anos, nós tentámos pôr dinheiro a criar dinheiro com as bolhas e vimos o resultado que deu. Hoje sabemos perfeitamente bem que criar bolhas financeiras cria uma ilusão de riqueza, mas não cria verdadeiramente riqueza. Portanto, o desenvolvimento sustentável não é uma questão de desenvolvimento, é uma questão da sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. E isto leva-nos para uma questão ainda muito mais grave. O atual modelo de desenvolvimento não é sustentável, não há nada a fazer. Ninguém o consegue transformar em sustentável. O atual modelo de desenvolvimento baseia-se na aceleração dos circuitos de produção, consumo e distribuição. Produz, consome, destrói. Como é que se faz crescimento económico? Produz-se mais, consome-se mais e destrói-se mais depressa. Tudo isto podia ser muito engraçado se fosse possível reciclar a energia, mas não é. Para produzir gasta-se energia, para consumir gasta-se energia e para reciclar gasta-se ainda mais energia. Portanto, não há nada a fazer. A única coisa que há a fazer é diminuir o consumo de matérias-primas. É levar a sociedade para serviços e não para produtos. É desenvolver o conceito do product as a service. É acabar com os automóveis que se autodestroem porque inflacionam horrivelmente o preço das peças, quando ainda podem durar muito mais tempo. É criar automóveis modulares, que se possa retirar um componente que está obsoleto e substituir por um componente mais moderno, mas manter em funcionamento tudo aquilo que pode ser mantido em funcionamento, de modo a diminuir drasticamente o nosso consumo de matérias-primas e o nosso consumo de energia a produzir essas coisas. O desafio que se põe à humanidade é, de facto, tremendo. Já não é um desafio de carácter filantrópico, ou de carácter humanitário, ou até de carácter igualitário. Queremos ser todos mais felizes? Não. Nós estamos a lutar pela sobrevivência. Já não estamos a lutar para ser mais felizes. Nós tornámos-nos uma praga para o planeta. Somos muitos, 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 muitos. Estamos a consumir de forma absolutamente exagerada. 2, 3 planetas são necessários para assegurar o consumo. Temos a China e a Índia, por exemplo, a crescerem a sua classe média a um ritmo que é superior ao crescimento da população de toda a Europa Ocidental e Estados Unidos juntos. E quando essa classe média chega a esse nível de consumo, justamente quer beneficiar do mesmo que aqui, na Europa, as pessoas que nós achamos pobres beneficiam. Querem mais sapatos, querem mais relógios, querem mais roupas, querem mais carros, querem mais energia para consumir de toda a maneira efetiva. E não pode ser. Não há maneira. Um estudo dizia que se nós pusermos a circular na China per capita o mesmo número de caminhões que circula na Europa, a China tem que pôr em circulação 100 milhões de caminhões. Se puser 100 milhões de caminhões a circular, simplesmente não há maneira nenhuma de limpar o ar em cima de Pequim. Vai mesmo ficar aquela mancha. Portanto, os problemas não são só ambientais. Se fossem só ambientais, era fácil. Os problemas são de conciliar um crescimento económico que é necessário para dar resposta aos problemas da pobreza, da fome, do desemprego, da precariedade, da indignidade que reina em muitas partes do mundo e, simultaneamente, preservar os recursos naturais. Especificamente em Portugal, tomei aqui algumas notas, nós temos alguns desafios muito sérios. Um deles é a descarbonização. Nós temos que dar passos sérios para a descarbonização da sociedade. Sem dúvida, é só ali estar. Outra é a economia circular. Nós temos de desenvolver o máximo que pudermos a economia circular. Nós temos que dar emprego às nossas pessoas a partir do nosso próprio consumo. Isso implica que o Estado e outras empresas assumam uma política de compras sustentáveis, nomeadamente que leve em conta a proximidade. Há uma norma ISO, na qual nós estamos a trabalhar, que está prestes a ser publicada a 20.400, precisamente sobre compras sustentáveis. Nós temos que encarar o problema que vai ser para a sociedade portuguesa, a indústria 4.0. As empresas estão melhor preparadas do que nunca para a nova vaga industrial, mas os recursos humanos não estão. Para as mulheres a situação piorou horrivelmente nos últimos anos. Disse isso ontem na Comissão Parlamentar respectiva. As meninas hoje partem pior do que partiam há 40 anos atrás, porque nunca foi tão baixo o número de mulheres envolvido nas tecnologias de informação e comunicação. Neste momento estamos com uma desproporção de 83 para 17. E isto não é só uma questão de igualdade de género, se fosse quem falava era Alexandre. Isto é uma questão de que não há recursos. Não temos técnicos suficientes. Os estudos na União Europeia apontam para 750 mil técnicos de informação e comunicação em déficit. Ou as mulheres entram no mercado das tecnologias de informação e comunicação, ou nós não temos hipótese. E isto condiciona drasticamente a nossa possibilidade de desenvolvimento, de inovação, de crescimento, de manter a Europa no estado em que ela está. E Portugal, onde o déficit vai neste momento em 50 mil técnicos. Nós temos definitivamente que crescer em emprego e em emprego não precário. Mas isso não se faz através da indústria. A indústria vai diminuir o grau de empregabilidade. Em Davos, na última vez que isto foi discutido, calculou-se que na Europa se perdem 4 milhões de postos de trabalho com a indústria 4.0. 4 milhões de postos de trabalho vão à vida. Têm que aparecer noutro sítio. E esse outro sítio são os serviços. Temos de criar emprego de outra maneira. De outra maneira. Felizmente não nos faltam clientes. Temos inúmeros idosos que estão depositados em lares com muito poucas condições e com muito pouca dignidade. Temos inúmeros jovens que são depositados em escolas onde não há sequer auxiliares de ação educativa suficientes para os enquadrar. Provavelmente a resposta estará ou noutra organização da economia ou noutra organização do voluntariado, mas que os problemas existem, existem. E o grande tom dos ODS é global problems, global needs, global issues, local business. Arranja maneira de, a nível local, criarem negócios que resolvam os grandes problemas. Vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo também com a inclusão e com a igualdade. Não apenas a igualdade de género, mas todas as igualdades. Porque em Portugal não há só desigualdade de género. Há outras desigualdades que têm que ser encaradas. E vamos fazê-lo também pelo desenvolvimento das florestas. A partir das florestas, por novas formas de energia, tornar a energia mais barata. É fundamental em Portugal tornar a energia mais barata. Cuidarmos melhor da água e cuidarmos da pesca. As pescas sustentáveis são um enorme ativo para Portugal. Se nós demonstrarmos que somos capazes de gerir a plataforma continental que reivindicamos junto às Nações Unidas, Portugal torna-se o quinto maior país em área do mundo. Mas para isso, nós temos de ter garantias de que conseguimos gerir uma plataforma continental desse tamanho e, portanto, obviamente, também depois beneficiar da riqueza que daí possa provir. Mas temos que o fazer de maneira sustentável, mais, temos que convencer as autoridades mundiais que o conseguimos fazer de maneira sustentável. Portanto, o desafio é muito grande. As empresas estão, tanto quanto me dizem, porque conto com a adesão da CIP, da CCP, da Confederação de Serviços de Portugal, da AIP, na Aliança, as empresas estão interessadas, mas isto só se vai fazer se todos, independentemente das nossas guerras e reivindicações, para este efeito, procurarmos convergir e trabalhar em conjunto. Muito obrigado, peço desculpa pelo tempo. Não é mais.
Muito obrigada pela sua intervenção. Eu vou passar agora a palavra à Mónica Vilarinho para uma curta intervenção também.
Portanto, 10 minutos.
Claro.
Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas. Muito me honra este convite em nome da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, Rede Intermunicipal, uma organização que coordena uma série de municípios. Começámos com 13 municípios, neste momento contabilizamos já 20. É uma larga melhoria e empenho dos municípios de Portugal. Venho aqui prestar homenagem também a esta forma de governação local. O que pretendemos com esta minha intervenção, sobretudo e com esta iniciativa, que congratulo, como é óbvio, e com toda a prestação e a comissão organizadora, os participantes, oradores e público aqui presente, é conseguirmos tirar daqui algumas ideias ou formas de empenho e de colocar em prática na Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento, mas sobretudo ações concretas que possamos desenvolver junto dos nossos municípios e junto à população com quem atuamos. Recordar que os municípios portugueses são uma forma de governação local, de proximidade. Logo, somos em primeira instância, talvez, o poder mais próximo administrativo e público da população em geral e devemos também abordar, enquanto sociedade civil, diretamente os municípios para terem uma atuação mais direta e em conformidade com aquilo que nos é exigido. E aqui toca um ponto fundamental que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em termos de objetivo, de valores, a própria RICD tem muito claro o seu empenho no que está estipulado na agenda 2030. Já contabilizámos, como indicado, 20 municípios, e só para dar ideia, somos os municípios de Alfândega da Fé, Amadora, Cascais, Tarreja, Faro, Fundão, Grândola, Louros, Maia, Marinha Grande, Matosinhos, Miranda do Corvo, Moita, Odivelas, que também represento, Oeiras, Orém, Palmela, Seixal, Setúbal e Vila Nova de Poiares. Bastante diversa esta nossa rede intermunicipal de cooperação para o desenvolvimento. Temos muito claro as premissas que vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de grande amplitude. Cingimos-nos sobretudo no Objetivo 17, que pretende também ampliar as parcerias. Temos claro os objetivos, mas também presente na própria competência que é delegada nos municípios, objetivos como a educação, que se prendem com a educação, a saúde, o ambiente, a igualdade de género. E existem várias áreas que estão diretamente ligadas à competência dos municípios, devem ser aproveitadas pela sociedade civil enquanto parceiros de charneira, enquanto parceiros colaboradores em matéria de ação direta e de promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Somos efetivamente facilitadores na promoção de um trabalho conjunto. Existem diversas germinações que eu chamo a atenção por parte dos municípios com países parceiros que, mais uma vez, podem ser adequadas e reaproveitadas para dar uma nova roupagem, porque até então falava-se talvez de uma cooperação mais no âmbito da ajuda, mais do âmbito de ir fazer alguma coisa em algum país parceiro e deixar lá apenas esse registro. Com este mesmo... com esta nova geração, com esta nova roupagem dos objetivos de desenvolvimento sustentável, a nova idealização do que pretendemos para um mundo sustentável em que todos participamos. Pretende-se também que a atuação municipal com os países parceiros seja alargada, que possamos ir além daquilo que é a mera ação pontual ou ajuda pontual que até ao momento tem vindo a ser, até ao momento foi utilizada e feita por diversos municípios. Em termos de planos de ação, temos ainda, e foi uma das situações desenvolvidas no passado mês de novembro, numa conferência que realizámos com o Instituto Marquês Valflor, em que se falava sobre o rumo dos poderes locais aos Objetivos 2030, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e uma das grandes preocupações municipais, e eu própria partilhava dessa preocupação, é como é que o município em tão pouco tempo, como é que um município em tão pouco tempo pode colocar em prática os 17 objetivos em plenitude. E o que é que nos é exigido? Metas concretas? O que é que podemos fazer? Quais as ações temos que fazer? E qual o caminho? Porque efetivamente já existem uma série de ações que são desenvolvidas pelos municípios. E como dizia então, e repito aqui, facilmente, e politicamente não será adequado dizê-lo, mas facilmente qualquer município poderia ir pegar numa campanha orientadora estratégica do município e utilizá-la como a campanha sensibilizadora do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, mas que efetivamente não estaria a trazer nem fazer nada que fosse diferente daquilo que já faria até aquele momento. Por isso convém contabilizar em que momento estamos, cada um dos municípios locais, e o que é que perspectivamos para a sua melhoria efetiva. Ou seja, termos uma base de partida, termos um indicador efetivo, como foi também aqui elencado e referido, e termos também consciência de onde pretendemos estar daqui a alguns anos. Informar que dentro da nossa estratégia existem também uma atuação horizontal, que é muito presente na parte da interajuda, de mútuas, relações bilaterais, que vamos procurar envolver sempre o máximo de atores de desenvolvimento e que são corresponsáveis, somos todos responsáveis, mais uma vez, na linha pelo contributo de alcançar um mundo mais justo, mais equitativo, é esse que pretendemos enquanto Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento. Dizer que quem melhor do que os municípios e a própria sociedade civil para trabalhar com as escolas e as comunidades educativas na informação, na capacitação, na passagem da mensagem necessária que vá ao encontro quer da promoção da Agenda 2030, quer dos objetivos, cada um deles bem explorados e elencados em matéria de informação e capacitação das nossas crianças e jovens. Existe cada vez uma maior, como saberão, amplitude das competências delegadas nos municípios atribuídas às autarquias locais da parte educativa e que temos então essa função, essa ambição de desenvolver cada vez mais este tema, como exemplo o projeto de educação para a cidadania global. Informar que apoiamos fortemente as recomendações legislativas propostas, deverá existir efetivamente um sinal claro de que pretendemos orientar não só politicamente o desenvolvimento e a persecução e execução dos objetivos estipulados, como existe, como outra maneira de fazer seria efetivamente não só a parte política, mas avançar legislativamente com um enquadramento legal que efetivamente forçasse, embora não seja muito politicamente adequado dizê-lo, mas que forçasse os municípios, por exemplo, e falo por experiência própria, de ter essa mesma ambição. Por fim, relembrar, e até mesmo porque o tempo não permite fazer grandes considerações, mas poderemos, imagino que teremos um tempo de debate, relembrar uma vez mais que em termos de compromissos passa grandemente pela consciencialização, informação e capacitação. Essa também é uma das linhas orientadoras da RICD. Temos vindo a formar e a capacitar a nossa equipa, a equipa de técnicos municipais, interagindo com os vários municípios, partilhando os nossos desafios, as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Tem permitido aqui um grande crescimento por parte dos próprios técnicos e envolventes dos próprios municípios, assim conseguimos crescer. E colocar em prática as recomendações que foram suscitadas aqui mesmo, neste mesmo seminário, que congratulo por todas elas que foram feitas, porque realmente há a importância da responsabilidade na atuação, não apenas fazer o debate daquilo que é necessário, mas sobretudo saber quem é que o pode fazer e como é que o podemos fazer de forma conjunta. Colocar em prática as recomendações no âmbito das competências, neste caso locais, que são das autarquias, por parte das competências também locais naquilo que são as germinações com países parceiros, em articulação com parceiros da sociedade civil. Mais uma vez, os municípios são orientadores, são de proximidade, quer com a rede de tecido empresarial, mesmo a terminar, exigir ou incentivar as empresas a terem uma responsabilidade social mais alargada, como foi referido anteriormente por Mário Silva Parra da Silva, e incentivos. É muito importante não nos esquecermos dos incentivos, e incentivos, não estou a falar de incentivos financeiros, incentivos quer de um modelo claro, de avaliação, de posicionamento de cada um da nossa forma de atuação atual, quer de uma clara contabilização, avaliação, monitorização dos indicadores e valor tangíveis e simples para os municípios, porque não queremos ser utópicos, queremos concretizar aquilo que nos é proposto. Quem melhor do que a sociedade civil para nos exigir? E para terminar, claro, os incentivos que sejam de empenho, de partilha e interiorização de boas práticas ao fim e ao cabo. Muito obrigada a todos e contem com os municípios. Obrigada.
Muito obrigada. Vou passar agora a palavra à Alexandra Silva, da Comissão Organizadora, e que representa a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. Vou-lhe pedir também se conseguir reduzir o mais possível.
Sim. Até porque eu tenho o trabalho facilitado, faço aqui aos meus colegas de mesa, porque de facto nós com esta consulta trazemos muitas recomendações e elas estão explanadas no relatório que têm nas mãos e que depois estará disponível online, complementado com dois anexos importantes, porque nos traduzem aquilo que é, em termos genérica, a nossa leitura sobre as recomendações feitas por estas várias organizações e pessoas que estiveram envolvidas nos workshops e que depois chamo a vossa atenção, de facto, para buscarem, procurarem no site das várias plataformas que constituem esta comissão organizadora da consulta pública os resultados mais concretizados. Nós temos em mente que, e temos se calhar presente uma visão menos apocalíptica, diria eu, daquilo que ouvi do engenheiro Parra da Silva, porque de facto sabemos que o mundo em que vivemos não é um mundo que nos satisfaça, a todas e a todos, não é aquele mundo que queremos, mas acreditamos que o mundo pode ser transformado, que pode ser mudado. Aliás, é também esta a grande senda, o grande tema desta Agenda 2030, de transformar o nosso mundo. E acreditamos que podemos transformar o nosso mundo, não porque somos ingénuas ou ingénuos, mas porque temos essa responsabilidade. É a nossa responsabilidade enquanto habitantes desta terra, mudar aquilo que está mal e no sentido que nos parece ser o correto. A Agenda 2030 é a agenda dos 5 P's, ou seja, é a agenda para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade, para a paz e para as parcerias. E para nós é muito importante salientar estes 5 P's neste primeiro considerando que são das nossas recomendações. São 5 P's importantes porque nos levam à transformação. A Agenda 2030 é também, para muitas destas organizações que fazem parte da Comissão Organizadora, uma matriz de trabalho É assim que nós nos vemos, pegando em agendas internacionais e adaptando-as ao nosso contexto e setor em particular, mas sempre com muita presença de espírito de que estas agendas são agendas propostas por vários Estados-membros e são adaptadas pelos Estados, mas que impõem da parte da sociedade civil uma ação muito concreta para a sua realização. E, de facto, a Agenda 2030, entre outras agendas, é a nossa matriz de trabalho atual e para a próxima década e alguns anos futuros. Eu venho em representação, obviamente, da Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres. A nossa agenda de trabalho visa as questões que têm a ver com a promoção dos direitos humanos das mulheres. Deixem-me dizer-vos que este será dos poucos espaços onde eu estou a falar e a maior parte das pessoas são homens. Nós estamos muito mais, falamos muito mais para as mulheres do que para os homens, o que não deixa de ser também curioso, porque a igualdade consegue-se quando houver envolvimento também por parte dos homens. Mas, de facto, esta casa, a Casa da Assembleia da República, é uma casa muito masculinizada. E é aqui também que eu não me surpreende tanto, ainda que o tema pudesse surpreender e quisesse haver aqui um maior envolvimento por parte dos homens. Mas isto porque, fazendo aqui uma inspiração, buscando aqui uma inspiração para estas recomendações, naquilo que um organismo das Nações Unidas dedicado às mulheres, que é a ONU Mulheres, faz sobre a implementação desta agenda, chama a atenção. Portanto, é uma agenda dos 5 P's, mas cuja implementação se deve basear nos 10 I's. Estes 10 I's são a inspiração que o Pedro também falou, em convenções e em agendas já acordadas e que estão em curso. Será a implementação a tal local-based approaches, que nós traduzimos também por localização, ou seja, tornar locais estas metas e estes objetivos em concreto. A indivisibilidade, porque estas metas, estes objetivos, eles estão todos interligados. E só para vos dar uma ideia da interligação que existe entre eles, eu aqui recorro àquilo que eu sei, não é? À minha área de trabalho, mas, por exemplo, nós temos no ODS-5 uma meta, que é a 5.2, que visa a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres, meninas, nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual. E nós, na nossa plataforma, temos trabalhado muito contra um sistema que é de exploração e de violência gravíssima contra as mulheres, que é o sistema da prostituição, e que para nós tem lugar, quer neste ODS, mas tem também lugar no ODS-16, que visa precisamente a promoção da paz, e em concreto com duas metas dentro deste ODS. E isto é muito importante também para nós. Isto para vos dar uma ideia da indivisibilidade que existe entre as várias metas que existem dentro de cada um ODS, e como estes ODS se cruzam e são interligados, e a nossa perspectiva de trabalho também tem de ser nesta interligação. Pois a integração sistemática daquilo que são as três dimensões da agenda, a social, a económica e a ambiental, obviamente que sempre integrando sistematicamente os direitos das mulheres e o empoderamento das mulheres, a inclusão de todas as partes interessadas, e aqui chamando para aquele 5P, o 5P da parceria, as instituições, que são muito importantes serem reforçadas, as instituições democráticas em particular, que são instituições representativas e participativas, a inclusão de todas as partes, como já disse, as instituições, o investimento, o reforço do investimento, que pode não passar só, como também foi referido, por uma mobilização de recursos financeiros, mas também por uma mobilização de vontades e de recursos humanos. A informação que Portugal faz com este reporte voluntário, que constitui o ponto de partida, mas que depois também terá que ter continuidade e que a nós também nos cabe dar conta desta informação. Depois a inovação, porque se queremos mudar o mundo temos que inovar, e a inovação não será económica, será política, mas é seguramente também social, e que coloca muito presente na nossa matriz de trabalho a necessidade de se alterar o paradigma também da economia, e indo ao encontro daquilo que o engenheiro Parra da Silva referiu, uma economia que não se quer voltada para o crescimento económico da riqueza, mas que se calhar se tem que estar voltada para a economia do cuidado, ou seja, quando apostamos em serviços de apoio a pessoas em situação de dependência, temos que apostar verdadeiramente numa transformação do paradigma da economia para uma do economia do cuidado. E depois o impacto, isto tem tudo que ser avaliado e medido. Aqui. Quanto àquilo que nós temos como recomendações específicas e cruzando com o que o Pedro também referiu, isto da sociedade civil para si própria e a esses compromissos que eu aqui venho apresentar. A divulgação e a conscientização sobre esta agenda. Nós entendemos, e é assim que nos temos percepcionado desde o início desta consulta pública, da anterior também, mas muito concretamente desta, como verdadeiras organizações interlocutoras e embaixadoras da própria agenda e dos ODS, quer seja em termos nacionais, quer seja em termos regionais ou locais, ou mesmo internacionais, porque de facto temos muito presente de que esta agenda é a agenda matriz do nosso trabalho. Mas para que as pessoas a conheçam e se apropriem dela, têm mesmo que a conhecer. E nós há pouco estávamos a falar sobre a dificuldade que existe em ter material em português sobre a Agenda 2030. Existe uma brochura que foi feita pela UNRIC, mas que neste momento já não está disponível e, de facto, é essencial que as pessoas possam conhecer a agenda para que depois possam trabalhar sobre ela própria. E isto, de facto, temos nós feito. Em diversos espaços, com os municípios é verdadeiramente importante, com organizações de base local, mas também com as chamadas comunidades educativas, e aqui as escolas são algo a envolver particularmente. Pois ao nível daquilo que chamamos da apropriação, localização e da ação, são de facto os contributos que nós queremos, enquanto sociedade civil organizada, dar para o tal plano nacional que possa vir a existir. Um plano que se baseie na promoção do respeito e da integração dos ODS nas próprias decisões políticas, que envolva as partes interessadas na implementação dos ODS. Queremos também muito trabalhar em rede e em parcerias a vários níveis, locais desde logo, nacionais e internacionais, e efetivar aquelas que são as recomendações que constam do tal relatório mais alargado que poderão encontrar na net, e que foram alvo, ou que são resultantes deste processo de consulta pública. Claro que, enquanto comissão organizadora fizemos a consulta pública, temos desenhados os compromissos que queremos atingir, mas falta-nos agora o trabalho a seguir. Este será o nosso próximo passo também, enquanto comissão, de trabalhar no sentido de pôr em prática também aquilo para aquilo que nos comprometemos. E isto também pode passar, por exemplo, com algo que vem, que vou falar um pouco a seguir, que tem a ver com a monitorização e com a ideia de que se possa avançar para reuniões regulares com o desenvolvimento de políticas e agendas partilhadas entre atores diversos, com a participação em grupos de trabalho, em fóruns consultivos. De facto, a Secretária de Estado fez essa referência do Fórum para a Cooperação. Há outros espaços que são importantes que sejam envolvidas a sociedade civil organizada e muito em concreto as plataformas, porque acabam por ter uma representatividade maior, já que têm dentro de si várias organizações. Depois, o último grande compromisso tem a ver com a monitorização, obviamente. Jogar com aquilo que pode ser a influência política destas várias organizações e destes vários setores de intervenção, junto às autarquias, junto do Governo, do Parlamento e da Presidência da República. Isto porque, de facto, cada uma destas plataformas tem um conhecimento especializado, perito numa área de intervenção e que pode dar um aporte muito particular na implementação de alguma meta, de algum objetivo ou desta interligação que se quer entre elas. Depois também pensamos muito em ter presente esta contribuição para a prestação de contas efetiva sobre a implementação dos ODS e da Agenda 2030. A adaptação de indicadores e de metodologias é particularmente importante para nós. A interligação com outras agendas e reportes também, a que Portugal está obrigado, é também algo que temos presente. E uma análise da concretização dos próprios ODS. Só para terminar, porque sei que já estava em cima da hora, nós acreditamos que esta é uma agenda que para ser concretizada, não pode deixar, de facto, ninguém para trás. E, parafraseando aqui Miyakoto, e acreditando piamente nisto, porque cada pessoa, seja mulher, seja homem, é, de facto, uma humanidade individual única, e é assim que nós temos que nos ver enquanto agentes transformadores do mundo em que vivemos. Obrigada.
Bom, muito obrigada. Estamos um bocadinho, já deslizámos um bocadinho sobre a hora, mas também começámos um bocadinho atrasados. Eu ia perguntar da mesa ou da assistência se houver alguma intervenção Está previsto um período de debate, se houver alguma intervenção, agradecia que se identificassem. E portanto, não sei se há algum micro. Está ali atrás, se quiser. Eu agradeço é que se identifique, e que se identifique, por favor.
Instituto Superior de Engenharia do Porto. Penso que não será necessário.
Não?
Insistes. Ok. Eu queria colocar uma questão ao Sr. Para já agradeço as três intervenções dos digníssimos representantes da mesa. E a questão que eu tenho para colocar é precisamente ao meu colega, já percebi que é engenheiro também, Mário Parra da Silva, quando referiu... Quando referiu a questão, precisamente, do desenvolvimento que não é sustentável. Esse desenvolvimento não é sustentável e é difícil fazer melhor. Eu gostava de comentar o seguinte. Na minha opinião, a tese do desenvolvimento é que está errada. Porque, na realidade, baseia-se no conceito de crescimento contínuo. E esse crescimento contínuo é praticamente impossível. E lembro que na década de 70, já lá do século passado, claro, surgiu uma teoria do decrescimento, que é, creio que, no nosso país, e mesmo na Europa, muito pouco conhecida. Portanto, é exatamente o contrário. Não há que crescer o PIB, há que decrescer para vivermos melhor e para melhor, como disse, e muito bem, aproveitar os recursos. Se quiser comentar, muito agradeço. Muito obrigado.
Só um bocadinho. Eu não sei se há mais inscrições. Ah, está... É que faríamos primeiro uma recolha de inscrições, de participações, e depois respondiam. Se faz favor.
Bom dia. Eu sou trabalhadora do Instituto Nacional de Estatística, trabalho nos ODS, e gostaria de comunicar aqui, informar, que nós temos desde há uma semana e meia, um subsite no nosso portal do Instituto Nacional de Estatística sobre os indicadores os indicadores globais das Nações Unidas, que neste momento são 244, e nós começámos a divulgar alguma informação já existente, e temos essa página disponível já. É uma página em progresso que vamos continuar a atualizar ao longo deste ano, e talvez mais, não, obviamente, à medida que os indicadores estejam disponíveis. Tem mais alguma informação? E pronto, um pouco no seguimento do que se estava a dizer, tem muita informação em português, não é? E apelava que todos fossem consultando, embora, pronto, aviso desde já que a informação neste momento ainda é muito reduzida, porque começámos agora a carregar a informação e vai estar disponível ao longo do tempo. E queria fazer uma pergunta ao representante da Aliança para os ODS, porque referiu um evento sobre indicadores que gostava que explicasse o que é só agora. Obrigada.
Portanto, não havendo mais nenhuma inscrição neste momento, eu ia passar a palavra ao Sr. Engenheiro Parra da Silva, por favor, para responder. E algum membro da mesa queira também intervir.
Bem, começando pelo fim. O evento é no próximo dia 16, na Caixa Geral de Depósitos. Estão ou serão convocados todos os membros da Aliança e todos aqueles que se interessem e queiram aderir à Aliança. O tema vai ser não o conjunto de indicadores das Nações Unidas, porque são 250 e tal e destinam-se à aplicação universal, mas sim os 52 indicadores da União Europeia. Nós fizemos já a tabela de correspondência entre os indicadores da União Europeia e os indicadores das Nações Unidas. Nós, tanto quanto o Grupo de Partes Interessadas da Aliança já decidiu, nós vamos insistir que Portugal adote os indicadores da União Europeia, por razões óbvias, mas que acrescente alguns indicadores que, obviamente, terão que ser negociados connosco, quando digo connosco, é a sociedade civil, o setor empresarial, por aí fora, mas também com os departamentos do Estado que têm a responsabilidade dos vários ODS, não é? Ou seja, não podemos definir mais dois ou três indicadores-chave para a área do ambiente sem que o Ministério do Ambiente concorde com isso. Portanto, esperamos daqui até ao fim do ano, não é realista antes disso, ter o set de indicadores que Portugal adote finalizado. Evidentemente, a decisão final é do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas o que eu não acredito, porque como tenho formação eletricista, eu sou engenheiro, mas pouco, sou mais eletricista, eu acho que ninguém consegue medir sem um referencial, não é? E, portanto, para que o Instituto de Estatística consiga fazer uma medição, tem primeiro que ser definido um referencial. E o referencial, que também é referido na consulta pública como a baseline, nós temos que a conhecer para depois poder medir os eventuais progressos, ou os desejáveis progressos que venham a suceder. É muitíssimo importante chegarmos a um set de indicadores estável, porque senão andamos todos cheinhos de boa vontade, corregadinhos de boas intenções, a fazermos imensos seminários com imensas palavras bonitas e não se faz nada. Ou seja, ou focamos seriamente nos objetivos a que nos cometermos e vamos conseguir progressos e em 2030 teremos de facto conseguido progressos, ou então, mais uma vez, teremos uma Portugalidade, que é falarmos imenso, mas fazermos muito pouco. Nós temos alguns indicadores que são facilmente transponíveis da União Europeia para Portugal, há outros que a União Europeia não considerou particularmente importantes, mas que nós em Portugal acho que devemos considerar muito importantes. Seja como for, não podemos, de maneira nenhuma, tentar cumprir todas as metas ao mesmo tempo, sem prejuízo, daqui a 5 anos, por exemplo, se possa rever a situação. Portanto, dia 16 vamos tentar iniciar esse trabalho. Depois, durante a semana de 22 a 27, que decorrerá na Fundação HK, vamos continuar o debate sobre quais indicadores. Na realidade, o que está em causa é articular políticas públicas com os ODS, com a oportunidade que as empresas possam encontrar. Porque se não encontrarmos oportunidades para as empresas nos ajudarem a progredir nestes indicadores, vai ser muito pobre. Ou seja, se nós apenas contarmos com a valiosíssima ação da sociedade civil, mas a sociedade civil não altera os impactos ambientais. Faz pressão para que eles sejam alterados. Quem pode, de facto, alterá-los são as empresas. Portanto, há aqui necessidade absoluta de ganharmos o setor empresarial para esta questão. Em relação ao progresso e ao crescimento, logo nos anos 60 se concluiu que o modelo de crescimento que tinha sido inventado na pós-guerra nos Estados Unidos tinha limites. Aliás, eu não sei se conhecem a história, mas este modelo de desenvolvimento a que vivemos atualmente foi inventado no ano de 1943 a pedido do Roosevelt. O Roosevelt tinha um absoluto terror do regresso dos soldados americanos quando a guerra acabasse, porque sabia o que tinha acontecido na Primeira. Na Primeira Guerra Mundial, eles mantiveram 2 milhões de soldados na Europa, impediram-nos de regressar aos Estados Unidos, mantiveram-nos estacionados aqui, deu origem à gripe pneumónica, porque não sabiam o que é que lhes haviam de fazer se eles regressassem. E indivíduos fortemente treinados para o combate, regressando aos Estados Unidos e sendo largados na rua, transformar-se-iam em guerreiros urbanos, e isso seria muito perigoso. Na altura, o Roosevelt estava ainda mais preocupado, porque a situação ainda era muito pior em 1943, o número de soldados era muito maior e ninguém sabia o que ele havia de lhes fazer. E encomendou uma série de estudos sobre como é que isso podia resolver. E daí saiu este magnífico conceito da sociedade de consumo, que era maravilhoso do ponto de vista de economistas, mas do ponto de vista de qualquer engenheiro é um disparate, porque qualquer engenheiro sabe que se pode fazer coisas, mas gasta-se energia, e o segundo princípio da termodinâmica diz que a energia não é reciclável, ponto final. Pronto. Portanto, tudo isso foi empurrado com a barriga durante estes anos todos. Nós começámos a ter consciência dos problemas da sustentabilidade logo nos anos 70. As empresas começaram a trabalhar nisso. O World Business Council for Sustainable Development foi criado há muitos anos. Houve muita, muita, muita reação. Mas o grande sonho inicial foi que com a reciclagem se conseguia resolver tudo. E falhou. Sim, sim, muito obrigado. Agora, o que é que nós temos que descobrir? Um modelo de desenvolvimento que não assente no crescimento material, mas pode acrescentar no crescimento económico, desde que se baseie em desmaterialização, em serviços e em produção de riqueza, não com base em produtos. Na realidade, a produção de riqueza com base em produtos tem que decrescer. E, portanto, o crescimento económico num determinado domínio tem forçosamente que ser acompanhado de um decrescimento económico no domínio. Qualquer um que olhe para a quantidade de sapatos que tem em casa, ou para a quantidade de casacos que já comprou, ou para a quantidade de outros bens que acumula, porque sim, há de, com toda a certeza, olhar à sua volta e dizer: isto é um total absurdo. Isto é um total absurdo. Eu, há uns anos atrás, visitei uma aldeiazinha ao pé de boticas. Queria comprar na fonte, na própria casa da senhora, queria comprar um presunto. Sem dúvida. E o presunto era preciso prová-lo. E a senhora olhou para o marido e o marido olhou para ela e perguntou: onde é que está a faca? Tinha uma faca. E isto passava-se há 20 e tal anos atrás em boticas. Nós temos dúzias e dúzias de tudo. Não pode ser. Não podemos continuar. E a nossa responsabilidade aqui no Ocidente é porque nós estamos a exportar este modelo de hiperconsumo e de hiperdesperdício para os novos países. E se os novos países o adotam, então, me desculpa, Alexandra, a visão é mesmo cataclísmica. Agora, que eu sou um incurável otimista, também sou, mas que é necessário perceber que estamos num caminho ainda errado e que temos que o alterar. Muito obrigado.
Não sei se há mais alguma questão, mas estamos, já ultrapassámos muito todas as possibilidades. Eu gostava de, portanto, para encerrar, agradecer a participação dos elementos da mesa, dizer que, efetivamente, o desenvolvimento sustentável tem que ser integrado. Temos que ter consciência das várias parcelas deste e dos vários objetivos que temos que atingir. Não podemos descurar uns a favor de outros, podemos ter prioridades. E também dizer que, em minha opinião, o atual modelo de desenvolvimento já está provado que está mais do que ultrapassado. Falta-lhe esta integração, falta-lhe esta sustentabilidade, que é, no fundo, o desafio que nós aqui temos e que, para o qual todos demos os nossos contributos, e espero que continuemos a dar e a melhorar cada vez mais a forma de podermos atingir esse tal modelo de desenvolvimento que seja sustentável e integrado, onde não haja rupturas, nem tenhamos lugar para todos, para as empresas, para os países, para os locais, para... e para as pessoas também, portanto, porque são o centro de toda a vida, e portanto é um bocadinho dentro dessa base que eu gostaria de terminar este painel. Muito obrigada a todos e à organização também, de que a minha federação faz parte. Agradecer também a todos pela organização deste seminário aqui na Assembleia da República, e agradecer à Assembleia da República o facto de nos ter disponibilizado este espaço, que é bom para todos nós, penso eu, para nós, por termos acesso a este espaço para transmitir estas informações, e à Assembleia da República, porque pode ter aqui assim próximo esta informação toda disponível. Muito obrigada a todos, e teremos agora, eu não sei se vão fazer um curto intervalo, se não, mas se calhar seguir-se já o próximo painel. Muito obrigada.
Eu chamava então para a mesa os senhores deputados e senhoras deputadas e ou representantes de partidos que vamos ter nesta mesa redonda. Vamos ter que ficar aqui aconchegadinhos para cabermos... Já estão certas. Ah, depois, exato, pode passar para aqui um outro. Onde puseram o teu nome? Está aqui outra senhora, um, dois, três. Está aí o senhor deputado do Bloco de Esquerda, eu já ouvi, mas ele saiu por um momento, penso que entrará a todo momento. Nós iríamos começando ou continuando. Às tantas para não dar grande... Não é? Pronto, eu diria só algumas palavras. Eu vi aí já o Sr. Deputado Jorge Costa, ele saiu ali e deve estar a atender algum telefonema muito rapidamente, já virá cá ter connosco. Eu começaria só por agradecer à organização de que nós também, a CGTP também faz parte, do convite para moderar esta mesa. A CGTP, digamos, normalmente é vista e conhecida pelas grandes ações de grande aparato, ações de rua, etc., mas temos toda uma ação que se faz, digamos, não na retaguarda, mas que se dinamiza regularmente, que muitas vezes não é vista no exterior e que é importante, é fundamental em muitos aspectos. E eu sou o responsável do Departamento de Desenvolvimento Sustentável, por isso estar aqui e por isso representar a CGTP na comissão organizadora desta plataforma para auscultar a sociedade civil. A mim agrada-me em especial esta palavra, esta frase, agir para não deixar ninguém para trás. Primeiro, não deixar para trás aqueles que têm que atuar no terreno, que somos todos nós, e estando aqui um bom número de pessoas, somos muito mais porque somos representantes de, portanto, não, a maior parte de nós não está cá a título individual, está aqui porque é dirigente, porque é de organizações que têm responsabilidades nesta dinâmica, e também não deixar ninguém para trás daqueles que têm que beneficiar da resposta a estes objetivos que até 2030 a sociedade se propôs a enfrentar. Diria também que não adianta estarmos a conversar, a tirar uns para os outros, vamos começar a fazer aquilo que compete fazer a cada um de nós e depois no conjunto pode dar uma coisa boa e grande para favorecer aqueles para quem os ODS foram inicialmente pensados. Já falámos aqui de vários aspectos, tenho aqui grande... Damos grande atenção às questões do clima. Eu lembrava que no dia 29 de abril realiza-se a Marcha Mundial pelo Clima. Também em Portugal, em alguns locais, estão todos desafiados a participar. E, como CGTP, não poderia deixar de dizer que temos aí dois momentos muito importantes, como o 25 de abril e o 1º de maio, que gostaríamos de vê-los por lá e cumprimentá-los também nessa participação, nessa dinâmica, digamos, de demonstração de luta pela liberdade, pelo respeito pelos direitos, pelo alcançar os objetivos a que nos propomos. Não falaria muito mais, eu diria que a Alexandra Silva, que falou antes de nós e que também é da organização, ajudou-me a fazer uma boa introdução e assim aqui ganhávamos tempo, todos percebemos o que aqui nos trouxe. Eu ia começar, não tínhamos nada programado, mas acho que começámos pela ordem, portanto, que está na lista dos deputados, já está, não tinha percebido que já se tinha sentado. Vocês no Parlamento têm muitas vezes o limite do tempo, mais uma vez vamos ter que ter isso. Eu pedia-vos, porque começámos, já é de tarde, começámos a sentir-nos todos cansados, não queria que considerassem um abuso dar-vos tão pouco tempo, uma vez que a maior parte de vocês estiveram aqui grande parte da manhã connosco, mas sei lá, se os desafiassem a 5 minutos e se no fim houvesse mais um ou dois para cada um, compunhamos a conversa, porque não temos mesmo muito mais tempo, está bem? Eu toleraria um ou dois, mas mais não. Depois torno-me chato, como lá na Assembleia às vezes se tornam chato para vocês se calarem, ok?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado eu. Eu não disse os nomes, tiraram os nomes, mas então temos o Sr. Deputado António Costa Silva, do Partido Social Democrata, Rui Rizzo, deputado do Partido Socialista, o Jorge Costa, lá ao fundo, deputado do Bloco de Esquerda, a Paula Santos, deputada do Partido Comunista Português, e a Dulce Arrojado, que é representante do Partido Ecologista Os Verdes, e que em muitos aspectos tem a minha simpatia, porque sendo tão poucos deputados, ter que responder a tudo que os outros partidos respondem, é preciso um esforço hercúleo. E, portanto, esse reconhecimento também, quando sabemos que somos poucos numa coisa, mais trabalho nos é exigido. Vou então passar a palavra e começávamos na perspectiva dos 5, 6 minutos cada um para não ultrapassarmos muito a hora prevista, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado eu. Se estivéssemos em pleno ato da Assembleia da República, diria muito obrigado, Sr. Presidente, mas neste caso aqui ao nosso moderador da mesa, e cumprimentar todos os colegas da mesa, todos que estão nesta sala, todas e a todos, naturalmente, e dizer-vos que, em meu nome pessoal e em nome do PSD, agradeço o convite que nos foi formulado. Aliás, posso dizer mesmo que é uma honra estar aqui convosco nesta iniciativa. É uma honra muito especial porque grande parte da minha carreira foi feita precisamente em organizações não-governamentais, nomeadamente ao nível do desenvolvimento local. Estive muitos anos, mesmo muitos anos, a trabalhar e diretor da Associação Terras Dentro, em Alcáceres, para quem não conhece ou quem conhece. Fui colaborador de muitas entidades ONGDs, sobretudo na região sul do país, do Alentejo e Algarve, no Algarve Vicentino, na Rota de Guadiana, em Mértola ADPM, a Associação de Defesa do Património de Mértola, ESDIM, naturalmente, uma precursora em muitas destas matérias e destas discussões, muitas outras entidades, naturalmente me vou esquecer, a Animar, que foi muito importante para animar as manifestas e outros períodos em que a voz dos cidadãos foi decisiva para dizer aquilo que é que a sociedade pensa e que pensa sobre matérias tão sensíveis, nomeadamente aquelas que hoje nos traz aqui, é esta discussão no Parlamento. E tenho saudades, de facto, dessas discussões, dos temas abertos, da forma liberal como as coisas diziam e, de facto, faz todo o sentido que esta iniciativa, e eu começo por aí, seja, ou as conclusões daquilo que é o trabalho desenvolvido pela plataforma, seja apresentado na Casa da Democracia. E felicito-vos pelo trabalho que vocês desenvolveram na possibilidade de trazer a sociedade civil, através das suas organizações, trazê-las precisamente para esta discussão de um tema tão importante, um tema tão emergente nos dias de hoje, conseguirem trazê-lo para a discussão pública e mais, felicito ainda mais por o trazerem para a Casa da Democracia, envolvendo os deputados ou os grupos parlamentares numa discussão que é tão importante. Eu não tive a oportunidade de estar a manhã toda, mas estava cá, por exemplo, com o colega Duarte Marques do PSD, que presenciou, teve a oportunidade de presenciar durante toda a manhã, a comissão que não podia faltar, onde tenho responsabilidades, nomeadamente na economia, e em termos práticos eu posso dizer que eu li o vosso documento, li as vossas conclusões, aquelas que estão disponíveis neste momento, e de facto trazem ideias novas, criativas, aquelas que os cidadãos normalmente nos transportam para estes temas muito complexos. Eu diria mais que muitos destes contributos da sociedade civil dão muita força à discussão. As pessoas querem ser ouvidas, precisam de ser ouvidas. Aliás, as pessoas têm mesmo que ser ouvidas. E não sendo ouvidas, portanto, a democracia não funciona. Portanto, a democracia do voto só é insuficiente para tão grandes problemas que nós vamos tendo na nossa sociedade, no dia-a-dia, e nos problemas também vamos tendo nas nossas próprias democracias. Aliás, eu diria mesmo, o mundo não está melhor, o mundo está pior. Eu não deixo de ser otimista, porque acho que o mundo pode ser transformado com as pessoas. Acho que cada um de nós, nas nossas organizações, podemos dar um modesto contributo naquilo que é o modelo de desenvolvimento e aquilo que nós esperamos na evolução da sociedade. Cada um, naturalmente, na sua matriz ideológica, no seu nível de pensamento, não devemos estar desvinculados daquilo que são os nossos valores, mas penso que é possível acreditar e nós aqui, como deputados da Assembleia da República, que temos um papel importante naquilo que são as matérias legislativas, temos um papel muito importante também na colaboração, ouvindo naturalmente a sociedade, fazemos de outras formas, mas esta também é uma forma muito importante da Assembleia participar e trazer aqui esta discussão. Acho mesmo que vale a pena aquela fábula da ave na Amazónia, quando havia um grande incêndio, e a ave ia buscar a pequena gota e lhe perguntavam o que é que ela estava fazendo com uma pequena gota de água para apagar um incêndio tão grande. E a ave respondia de uma forma muito simples: estou a fazer a minha parte. E aqui cada um de nós deve efetivamente fazer a sua parte. Aliás, aqui o cidadão comum, portanto as ONGDs, a Assembleia da República, muitos outros, devem dar o seu modesto contributo, mas importante contributo para esta agenda, digamos mesmo para esta causa. Se nada se fizer, o que é que vai acontecer às pessoas? O que é que vai acontecer a este planeta se nada se mudar aquilo que é o paradigma de desenvolvimento que nós temos? Para onde é que vai o nosso mundo? E o que é que nós vamos verificando dia a dia nas mudanças do nosso planeta? Se nada fizermos, todos, se nada fizermos, de facto o planeta vai num caminho muito mau. Necessitamos mesmo de um plano de ação para as pessoas, para o planeta, para a prosperidade, fortalecer a paz universal com mais liberdade. É obrigatório, é isso que nós acreditamos. Portanto, é a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global
e é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. É fundamental libertar os seres humanos da tirania da pobreza e da penúria que nós vamos encontrando em muitas partes do nosso planeta e, às vezes, perto de nós. Curar e proteger o planeta e, como vocês referiram aqui nas vossas conclusões, no vosso tema, nesta agenda, ninguém pode ser deixado para trás. Ninguém pode ser deixado para trás. E é essa, aquilo que é a matriz social-democrata, aquilo que são os nossos valores do Partido Social-Democrata, centrado em três áreas, aquilo que são as nossas setas: um partido reformista, que quer mudança, um partido humanista, que acredita na pessoa, e um partido social-democrata, que acredita na social-democracia. É isso que nós somos, é isso que nós entendemos que deve ser a mudança na sociedade. Eu não vos vou amassar, porque já falaram muito sobre aquilo que são as matérias dos 5 P's, das pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Diria mais, por cumprindo aqui o tempo que o senhor moderador me deu, tentando cumprir rigorosamente, dizer que são precisamente nesses 5 P's que nós nos revemos enquanto matriz social-democrata do partido. Entendemos que a mudança deve ser feita precisamente nessas matérias e com muita cooperação. Aliás, eu vou terminar mesmo deixando aqui uma expressão que me é muito querida. Na terra onde fui eleito e que tanto gosto, portanto, no Alentejo, Distrito de Évora em particular, há uma tradição bem antiga que todos conhecem, que é o cante alentejano, aliás, património da humanidade. Tradicionalmente era cantado por homens, hoje cantado também por mulheres, e há grupos mistos. Mas o que importa aqui é como é cantado, a emoção que nos transporta, aquilo que nos emociona, a forma como a alma das nossas gentes está no canto alentejano, aliás, a identidade de um povo. O canto alentejano é cantado em grupo, com diferentes vozes, umas fortes, outras mais doces, umas mais graves, outras mais agudas, umas mais afinadas e outras menos afinadas, vozes das nossas gentes. O que dá força ao canto alentejano é ser cantado em conjunto. Quando um grupo de pessoas se entrelaçam ao cantar e cantam a uma só voz, vale muito mais do que quando cantam sozinhos. É isso o canto alentejano. Quando um alentejano, e como Zé Saramago também dizia, um alentejano nunca canta sozinho. O canto alentejano cantado em conjunto tem muito mais força. E aqui, permitam-me terminar também nesta causa, implementar a Agenda 2030, um planeta sustentável, é cantarmos também em conjunto. Muito obrigado.
Ora, muito obrigado, caro moderador. Aqui, utilizando aqui o conceito do engenheiro Parra da Silva sobre a impossibilidade de reciclar a energia, que se dirá do tempo e de reciclar o tempo. Portanto, se há alguma coisa que não é mesmo reciclável, seguramente o tempo é uma delas. O desafio que nos fizeram e o papel do Parlamento na implementação da Agenda 2030, eu gostaria de me recentrar um pouco nele. Nós somos um Parlamento, eu integro o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e integro o Grupo da População e Desenvolvimento. E este Grupo da População e Desenvolvimento, que muitos de vocês conhecem, abarca, na prática, a responsabilidade do desenvolvimento e a preocupação com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Umas vezes centramos-nos mais nuns, outras vezes centramos-nos mais noutros. Temos tido uma atividade desde 2000, portanto não é uma coisa, não é uma preocupação absolutamente recente, é uma preocupação que já vem de 2000, e nos últimos anos temos se eventualmente centrado, procurando que todos eles sejam desenvolvidos, mas centrado muito na questão da saúde, a saúde como motor também do desenvolvimento e afirmação do desenvolvimento, a saúde de uma forma geral e a saúde, se quiser, relacionada com a mulher, quer a da materno-infantil, quer a das crianças, e essa sim é uma enorme preocupação que nós temos tido como fator de prova de desenvolvimento. Aliás, é um dos primeiros itens, como sabem, que faz parte da demonstração de desenvolvimento dos países. E essa é a nossa grande, é uma das nossas grandes preocupações. Temos tido ações veementes na condenação, nomeadamente na diminuição dos fundos que foram recentemente anunciados para o desenvolvimento destas ações. Portanto, cabe-nos a nós, no fundo, centralizar todos os vossos anseios relativamente a isto e conseguiremos, com certeza, fazer aqui um grande trabalho convosco. Porque este trabalho também, como já foi dito, só pode ser convosco, porque o que é que o Parlamento na prática pode fazer? Pode fazer legislação para catalisar estes interesses. Pode fazer legislação para consolidar algum percurso que já tenha sido feito. Mas há uma coisa que o Parlamento nunca conseguirá fazer por legislação. É fazer e ou eliminar por completo as barreiras das mentalidades, as barreiras das culturas, as barreiras das religiões, as barreiras dos outros países de economias, de sociedades muito mais fechadas e viradas sobre si próprios, com ritos e rituais muito vincados e muito arraigados, e isso não se faz por decreto, quer que nós queiramos, quer não. Isso se faz sobretudo convosco, com a sociedade civil em geral, e sobretudo com a capacidade que a sociedade civil em geral e as organizações da sociedade civil têm para verter para o resto da sociedade, para todos os cidadãos, esses interesses comuns de desenvolvimento sustentável. Depois temos desafios, sem dúvida nenhuma, absolutamente, enfim, nem sei atribuir um epíteto para a dimensão de todos estes desafios. Nós sabemos que era bom que se conseguissem concretizar todos os objetivos do desenvolvimento sustentável nos outros países e no nosso. Era bom que conseguíssemos evitar que continuassem a morrer pessoas no Mediterrâneo. Era bom, era bom, era bom. Gostávamos tanto disso há tantos anos, que isso acontecesse, aproveitando também a figura de estilo, vamos fazer a nossa parte com a nossa pequena gota d'água, ou o que seja, mas todos temos que fazer alguma coisa, sem dúvida nenhuma. Não podemos é continuar sem fazer nada. Cabe-nos a nós, como eu disse, aqui no Parlamento, e nomeadamente no Grupo de População e Desenvolvimento, centralizar esses anseios e, ou com resoluções, ou com propostas de lei, ou com projetos que vamos propondo aqui e ali relativamente a ações muito concretas, porque não vale a pena irmos pagando generalidades, porque, enfim, normalmente fazem parte daquela também que vou citar mais uma vez o Eugênio Parra da Silva, que falamos muito e fazemos pouco ou nada. Portanto, tem que ser com as ações concretas, com aquilo que resulta efetivamente das vontades e das sinergias que são geradas na sociedade civil e que chegam até nós. Portanto, esse é seguramente o nosso papel. Contam com certeza com o Parlamento Português para isso. Contam-se com certeza com o Grupo da População e Desenvolvimento, que está muito empenhado nessa área. Muitas vezes o nosso trabalho não se vê. Um pouco também, como aqui já foi dito, a outro respeito. Estes eventos são sobretudo importantes para todos nós, para tomar contacto com aquilo que nos trazem, mas também para assinalar estes momentos na sociedade, para assinalar um objetivo que se conseguiu, não do desenvolvimento sustentável, mas chegou-se a uma meta, a uma recolha de opiniões de uma forma consolidada. Hoje temos, com certeza, outras pedras para construir este edifício que nós tanto queremos. Eu não sei se já me excedi no tempo, não quero, ainda tenho um minuto. Portanto, é esse trabalho que nós não queremos deixar acabar. E isso é um outro também papel do Parlamento, é estar ao vosso dispor para não deixar esquecer, para, sobretudo, puxar para uma primeira página qualquer ou para um cantinho de uma página do jornal, puxar exatamente tudo aquilo que tem sido feito. Mais uma vez, e também aí termino, é óbvio que há aqui, eu falei há pouco na saúde da mulher, mas há aqui também, e também foi aqui citado em tudo aquilo que foi dito, o empowerment da mulher na sociedade, no trabalho, em todo lado, é fundamental. Portanto, a sociedade só será verdadeiramente igualitária no dia em que os homens pensarem que têm que reclamar cotas para homens. Portanto, até lá, escusamos de pensar nisso, quando, e acho que as mulheres devem ficar muito contentes com isso, um dia, quando os homens reclamarem cota para os homens, é porque elas conseguiram fazer o trabalho e, como elas são mais, já têm mais lugares do que nós temos. Eu, ainda assim, e agora sim vou terminar a seguir, gostava de vos dizer uma coisa. Em muitas das organizações do norte da Europa, não há homens, só há mulheres. Não há homens, só há mulheres. E então é muito estranho, porque nós, quando nos sentamos, os países do Sul normalmente têm mais homens que mulheres, mas também já têm algumas mulheres, mas quando nos sentamos, eles dizem, isto é preciso, isto temos que haver aqui, isto tem que, não pode ser, tantos homens no Sul. Está bem, ok, onde é que estão os homens no Norte? É que no Norte vêm zero homens, não é? Quer dizer, portanto, já está na altura, lá para aqueles lados, já se vão começar seguramente a pedir as cotas para os homens e aí, nessa altura, sim, estará cumprido todo o nosso objetivo da verdadeira igualdade de género. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado ao Américo Monteiro, como Presidente da Mesa
e queria começar por cumprimentar todos os participantes e em particular os organizadores desta consulta pública, pelo trabalho que fizeram, por juntarem estas vontades e esta inteligência coletiva que hoje nesta sala se representa, mas também pelas recomendações que introduz no relatório que nos foi presente e com as quais nós temos uma identificação grande, tanto mais que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são objetivos incontestáveis do ponto de vista da sua natureza e são guias de rumo que naturalmente todos nós e particularmente o Bloco de Esquerda, porque em nome de quem falo aqui, assumem. Mas eu não queria deixar de alertar para alguns riscos e para algumas gritantes insuficiências que as políticas públicas têm revelado no prosseguimento destes objetivos. E eu julgo que nós devemos evitar uma espécie de renovação de votos periódica, em que mudamos os nomes às coisas, para contornar o reconhecimento de fracassos. Porque passámos muitos anos a falar de objetivos do milénio, passámos muitos anos a falar de desenvolvimento sustentável, e chegamos a algumas dessas palavras hoje encontram-se aqui neste relatório, as recomendações, os compromissos dos chefes de Estado com estes objetivos referidos pelo Ban Ki-moon, etc, etc, mas depois, e mesmo aqui na mesa hoje já houve quem dissesse, estamos pior. E portanto, mudar o nome às coisas nunca poderá ser uma forma de não reconhecer o não se terem atingido os objetivos que tínhamos. E a verdade é que não os atingimos. E a verdade é que estamos hoje atrasados em relação a eles, mais atrasados do que estávamos antes, e, portanto, regredimos, estamos mais afastados do nosso objetivo. Isso tem que ter uma consequência do ponto de vista da nossa reflexão, que se relaciona com as estruturas e com as instituições, com a forma como elas estão organizadas, e depois também, do ponto de vista da sociedade civil, com os riscos que as organizações da sociedade civil podem correr quando se estruturam, quando se relacionam com os poderes públicos, quando se relacionam com o Estado, quando se relacionam com as instituições da comunidade internacional, para evitar que se tornem acríticas ou meros instrumentos de uma ação essencialmente mediadora de um sistema essencialmente injusto e que não está a dar os passos para a sua reforma. Porque nessa altura as organizações da sociedade civil arriscam-se a ser os pedagogos e uma espécie de almofada de um sistema de perpetuação da injustiça, de perpetuação da exploração, de perpetuação da desigualdade, de perpetuação de modelos coloniais e de subdesenvolvimento. E, portanto, e também de violência contra a mulher, e também de discriminação em função de orientação sexual, etc, etc. Portanto, toda a gama de objetivos que aqui temos, nós vemos em grande medida em muitas partes do mundo regredir, e o papel das organizações da sociedade civil tem que ser extremamente crítico para evitarem de tornar-se apenas parte de uma máquina burocrática, estatística, mas que não tem nenhuma função essencialmente transformadora. Esses riscos têm que estar sempre presentes, e eu julgo que, naturalmente, na reflexão que as organizações aqui têm e têm também nos seus espaços próprios, isso está sempre presente. E isto obriga esse espírito crítico a observar o que tem sido a evolução no plano internacional em termos dos objetivos de desenvolvimento sustentável e das escolhas económicas reais. Porque quando vemos a liberalização dos mercados, as regras de comércio livre que têm vindo a desenvolver-se, os novos tratados que a esse título se têm imposto internacionalmente, seja o CETA, seja o TTIP, e os objetivos que os Estados, os mesmos Estados, que se comprometem com estes objetivos de desenvolvimento, são aqueles que vão subscrever, e o Estado português é um deles, que vão subscrever tratados como estes, que vão agravar as regras do comércio injusto, que vão agravar as regras que vão agravar as tendências para a desigualdade e para relações desiguais entre países. E para o agravamento do subdesenvolvimento em partes amplas do mundo. Os acordos bilaterais entre a União Europeia e os países da América Latina, não faltam os exemplos de políticas de comércio internacional dos últimos anos que são totalmente incompatíveis com os mesmos objetivos que estes Estados estão a proclamar. E se há retrato sobre esse aspecto é a questão da ajuda ao desenvolvimento, e eu vou já encaminhando-me para o fim, da ajuda ao desenvolvimento que continua a cair e continua a representar uma parte cada vez mais ínfima dos compromissos orçamentais dos países. Em Portugal também é assim, e portanto a Assembleia da República e os partidos nela representados têm um papel essencial para participar neste debate crítico e para, do ponto de vista das políticas públicas, contribuírem para mudanças. E aquilo que nós temos assistido no último período da vida política portuguesa é a avanços, mesmo que modestos, mesmo que tímidos, avanços importantes em alguns dos aspectos essenciais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sejam eles os dos serviços públicos, da salvaguarda de que não há uma degradação ainda maior do que aquela que tivemos nos últimos anos nos serviços públicos essenciais, que podemos ter ambicionar e almejar uma educação para o desenvolvimento que não assente numa escola pública cada vez mais degradada, que os direitos laborais, dos quais depende essencialmente das questões da emancipação da mulher, da paridade, de um fade-out do patriarcado, que era preciso começarmos a trabalhar nas nossas sociedades de uma forma mais afincada. Isso, a questão das regras no mundo do trabalho é essencial desse ponto de vista, é nas questões dos direitos laborais que também tem estado a incidir muito da nova solução política em Portugal, e portanto é sobre esse sentido de urgência que nas políticas públicas, no Parlamento, tem tido uma grande importância, mas que na sociedade civil e a partir da ação das suas organizações tem que ter também muito esse sentido crítico e esse sentido de urgência para podermos encontrar-nos dentro de meia dúzia de anos e não nos limitarmos a chamar outros nomes aos mesmos objetivos dos quais estaríamos mais longe. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu queria também agradecer à Comissão Organizadora desta iniciativa o convite para nós também participarmos hoje aqui nesta sessão. Queria saudar a Comissão Organizadora, todas as instituições que a integram, todas as organizações, por este trabalho que têm vindo a desenvolver. Eu creio que esta a dinamização desta consulta pública, as várias iniciativas que foram realizando, as conclusões que hoje foram apresentadas aqui, de facto revela que temos instituições, pessoas ativas, intervenientes no nosso país e que procuram dar o seu contributo para a concretização de objetivos tão, eu diria, fundamentais. Estamos a falar de muitos deles, a concretização de direitos humanos fundamentais para todas as pessoas, e eu creio que o contributo que hoje nos trouxeram aqui foi, de facto, de uma enorme relevância, e há que agora dar, naturalmente, continuidade a todo esse caminho que já se iniciou. Eu creio que muitas das vezes, quando falamos, é preciso dar resposta, temos um conjunto de problemas, precisamos dar resposta, mas nós não partimos do zero, né? Já há todo um trabalho para trás e eu creio que não podemos desperdiçar todo esse trabalho, envolvimento, reflexão, análise. Eu creio que estamos num momento a necessitar de concretização e de ir mais longe para concretizar aquilo que ainda está por concretizar, seja no nosso país, seja naturalmente à escala mundial. E eu creio, eu já fiz essa referência noutras iniciativas e noutros momentos relativamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eu creio que um dos avanços, é assim que eu posso colocar, em relativamente a estes objetivos, já foram aqui caracterizados de várias formas, ambiciosos, é verdade, mas eu creio que o seu alargamento, porque quando nós falamos de desenvolvimento, quando falamos de assegurar os direitos humanos, as coisas não estão sozinhas, estão associadas, estão interligadas, e obviamente que precisamos ter desenvolvimento do ponto de vista económico, social, ambiental, cultural, também como já foi aqui colocado, e eles acabam por se entrecruzar e são caminhos que, obviamente, com objetivos, metas, aspectos concretos em cada um deles, mas que acabam todos por contribuir em conjunto para alcançar este patamar de desenvolvimento que é colocado, e creio que o que é comum aqui é que possamos ter naturalmente níveis e condições de vida para toda a população mundial com dignidade, em que os seus direitos sejam garantidos, pode parecer, ou seja, eu não creio que seja nenhuma utopia, também já foi aqui colocado, há falta de vontade política, pois bem, haja de facto vontade política para concretizar, que eu creio que é possível e é real, não estamos a falar nada que não seja execuível. Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ainda dizer, um outro aspecto que também já tenho referido, mas que queria salientar essa mesma relevância, que é o fato de eles serem universais. Né? Porque muitas das vezes colocávamos sempre numa perspectiva de cooperação para que é de louvar, naturalmente, mas de cooperação para países ditos em desenvolvimento, mas quando nós, nos nossos próprios países, apesar de termos outros níveis de patamar de desenvolvimento, somos confrontados com dificuldades concretas, e o nosso país também não é exemplo disso, não é? Tivemos uma evolução, de facto, muito franca na sequência da nossa Revolução de Abril, que estamos até brevemente iremos comemorar o seu aniversário. A nossa Constituição deu-nos avanços enormes do ponto de vista de valores como a liberdade, a democracia, direitos para os cidadãos, mas muitas das vezes olhamos, e não precisamos de ir muito longe, mas muitas das vezes olhamos e ainda há pessoas que têm o seu acesso negado à saúde. Podemos, quando falamos em questões de igualdade, ainda verificamos muitas discriminações, muitas violações nos locais de trabalho, em vários locais. Eu destacaria aqui os locais de trabalho, porque é onde há, de facto, uma grande evidência, mas na participação também em igualdade de mulheres e homens na sociedade, seja no plano político, no plano económico, no plano social. De facto, há ainda aqui um longo caminho a percorrer. Todos têm, obviamente, o seu papel, todos devemos contribuir e intervir para a concretização destes objetivos. Queria só alertar que isto não pode ilibar aqueles que têm determinadas competências, e dirijo-me concretamente, naturalmente, ao Governo, pelas competências que tem a vários níveis. Obviamente que há aqui aspectos de definição de orientações políticas que é necessário traçar, sim, vou me preparar para concluir. Obviamente que há aqui aspectos de garantia de direitos sociais que a nossa Constituição consagra, e isto tem que naturalmente ser garantido, e não pode haver aqui também de responsabilização. A participação de todos não pode implicar desresponsabilização depois de alguns. Para concluir, queria ainda trazer duas ideias. Muitas das vezes, e vou tocar nisto porque foi também aqui tocado, falou-se nos recursos. Os recursos são necessários para a concretizar. Eu acho que, de facto, quando nós falamos na questão dos recursos, falamos também de opções políticas. Porque é necessário, nós consideramos que é, de facto, necessário transformar para assegurar este conjunto de direitos e um nível de desenvolvimento equilibrado, respeitando as várias dimensões que estão aqui implicadas, mas não podemos, mantendo isto, fazendo este discurso e depois manter o atual sistema dominante da exploração, da acumulação, da riqueza, do lucro. Não é compatível. Né? E, de facto, a transformação tem que ir mais fundo. Há bocado foi dada uma referência aos bilhões que poderiam ser investidos nos direitos e que são encaminhados para o sistema financeiro. Bom, esses valores só no nosso país, nos últimos 10 anos, foram cerca de 20 mil milhões de euros. Poderiam ser investidos na saúde, na educação, de reforço de programas de cooperação, na garantia dos direitos da população, e que foi encaminhado dinheiro dos contribuintes, como muitas das vezes é dito, mas dinheiro de todos nós, que foi encaminhado para a banca. E, de facto, desta forma não é possível, e é preciso romper com estas opções claramente. Uma última ideia, agora sim mesmo para terminar, papel da Assembleia da República. Obviamente, eu creio que neste processo e na implicação de todos, a Assembleia da República tem que também ser participar ativamente no acompanhamento, na monitorização, na concretização daquilo que é das suas competências, que a Assembleia tem de competência de legislar, fiscalizar a atividade do Governo, mas enquadrado naturalmente nas suas competências. Mas eu creio que a Assembleia da República deve ser também mais um dos intervenientes em todo este processo, e tanto hoje como estivemos também aqui nesta sessão convosco, mais uma vez agradecendo o convite, creio que seria útil podermos ter outros momentos também de encontro sobre estas mesmas questões. E termino aqui. Muito obrigada a todos.
Então, boa tarde a todos. Em nome do Partido Ecologista aos Verdes, também saudar esta iniciativa, agradecer o convite à organização e dizer em primeiro lugar que, para já, sendo a última, muita coisa já foi dita, ou quase tudo foi dito. É de facto fácil para mim agora dizer em poucas palavras. Por outro lado, suscitaria um outro, a riqueza das intervenções suscitaria um outro debate e um outro tipo de intervenção, por isso vou-me focar só em duas ou três questões essenciais para os verdes e que aqui foram focadas. Referindo, e já foi aqui muitas vezes trazido à liça, o engenheiro Parra da Silva, eu gostaria de saudar e quase que subscreveria, pelo menos a parte inicial será subscrita certamente pelos verdes, quando nós estamos a falar no desenvolvimento sustentável, e se focou aqui a questão, temas como as florestas, a energia, a descarbonização, as alterações climáticas, o problema da água, todos esses são temas muito caros ao Partido Ecologista aos Verdes, e podemos mesmo dizer que estão no seu ADN. O ADN dos verdes, efetivamente, é o desenvolvimento sustentável. Já lá está no nosso programa, desde 1981-82, que o desenvolvimento sustentável é aquilo que nos pauta e nos conduz na nossa ação. Também aqui no Parlamento, a nossa intervenção, naturalmente, pauta-se nesse sentido, é caminhar, porque tal como dizia a Alexandra Silva, nós também não somos céticos e achamos que também podemos mudar o mundo, tal como aqui parafraseado, com cada gota de cada um de nós é possível e acreditamos que sim, e é por isso que existimos e cá estamos e vamos continuando a nossa intervenção. De facto, na nossa discussão política, nesta Casa da Democracia, e que se vê que não se esgota aqui a democracia com esta intervenção da sociedade cívica, que é aquilo que de facto se pretende para a construção e consolidação da democracia portuguesa, não se esgota no mero voto e aqui fechado entre quatro paredes, mas sim com o envolvimento da sociedade civil, que tão bem demonstrado aqui hoje, dizer que aqui há, de facto, nesta casa, há um papel essencial na condução das opções políticas, naquilo que pretendemos e para onde pretendemos caminhar. Lembrar que, por exemplo, os verdes, na legislatura anterior, apresentaram como princípio fundamental, por uma questão de justiça social, por uma questão de desenvolvimento sustentável, a não privatização de água. Foi aqui que foi decidido que não, que esse princípio não ficou consagrado em lei. Portanto, o papel do Parlamento é um papel muito importante na definição destas questões tão básicas e fundamentais como estas. Outra questão que gostaria de trazer aqui também à Alissa, e quando falamos efetivamente que ninguém fique para trás, que nada fique para trás, que ninguém se perca pelo caminho, a questão da escola pública, a escola pública de qualidade, o investimento que é necessário fazer na escola, transversalmente às condições de trabalho dos professores, ao pessoal não docente, às condições que são dadas aos estudantes para poderem realizar ali as suas aprendizagens. A qualificação que necessitamos de todos os nossos jovens e dos nossos adultos, o poderem ter uma segunda oportunidade, uma terceira, seja a que for, para os adultos que não o tiveram naquilo que nós consideramos em tempo próprio. É evidente que muitos passos já foram dados e uma grande evolução foi feita nesse sentido. Lembrar o que foram os 48 anos de ditadura e o que transformou em termos de analfabetismo a nossa população, e no pós-25 de abril de 74 a forma como conseguimos resolver parte dessa questão, que o analfabetismo hoje já é visto numa outra dimensão, já é vista, já se questiona o que é que consideramos analfabetismo, até porque se nós tínhamos uma referência que a escolaridade obrigatória era até ao quarto ano, já atingimos, de facto, um patamar muito superior, colocando a escolaridade obrigatória no 12º ano. Portanto, outras exigências também são, agora já nos focamos muito na iliteracia também, mas não podemos efetivamente esquecer os adultos que ainda precisam de ter uma oportunidade para poder fazer a sua formação, quer seja escolar ou não. Outro princípio fundamental que nós aqui, nós pautamos também a nossa intervenção e que tem muito a ver com estes objetivos de desenvolvimento sustentável, que é sempre, nós pautamos pelo pensar local para agir, ou pensar global para agir local. Em cada local, se nós conseguirmos, de facto, em cada um de nós, na sua comunidade, estendendo isso ao seu distrito, estendendo ao país, com certeza que muito mais facilmente com o contributo de cada um, nós lá chegaremos. Mas há determinados desafios globais que requerem, de facto, muito incisivamente, estas respostas locais. E um deles, que não podemos, e que também já aqui foi focado, e que não é, de modo algum, que poderá ser aqui desfocado, que tem a ver com as alterações climáticas. E nós, verdes, sempre temos dito que é necessário que os países mais desenvolvidos, ou ditos mais desenvolvidos, se consciencializem que é preciso dar uma resposta urgentíssima a esta questão para travar o aquecimento global do planeta. O aquecimento global do planeta não é uma questão somente importante ou apenas para algumas localidades, já aqui também foi referido. Se com esse aquecimento nós desviarmos populações, se os solos aráveis deixarem de existir, estamos a fomentar mais a fome, mais a falta de alimentação para toda a população. E vamos ter, com certeza ainda mais, uma população mais concentrada no litoral, e Portugal é exemplo disso, que cerca de 2/3 da nossa população está lá concentrada, como está lá concentrada também os meios de produção, a atividade económica estão concentradas nessa zona. E nós temos verificado que nos temos centrado, por exemplo, na construção de barragens, que no nosso entendimento são desnecessárias e que têm efetivamente muitas implicações na fragilização da nossa costa, promovendo a sua erosão. Nesta matéria, nós temos sido muito incisivos em termos de propostas que temos apresentado aqui na Assembleia da República, nomeadamente no incentivo à utilização dos transportes públicos nos movimentos pendulares diários dos cidadãos, de forma a que não tenhamos tão grande dependência do petróleo e consigamos, de alguma forma, descarbonizar e contribuir, de facto, para travar este flagelo das alterações climáticas. Vou já mesmo terminar. De facto, aqui sentimos a necessidade, se calhar, também de um aprofundamento destas questões e de podermos participar também em conjunto com a sociedade civil, que também não o deixamos de ser quando saímos destas portas para fora. Pronto, desejar a todos um bom trabalho e que consigamos daqui a algum tempo dizer que alguns dos nossos objetivos, de facto, para o desenvolvimento sustentável foi atingido e que conseguimos encaminhar-nos nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado a todos e a todas. Como veem no programa, não estava previsto debate. Eu penso que não, foi um erro, mas ainda bem que aconteceu, porque nós não temos tempo para isso. Fica o sabor a pouco, não é? Fica, depois desta conversa rápida, fica o sabor a pouco. Eu acho é que da parte da organização teremos que ver como continuar com o contributo destes senhores deputados em reuniões conjuntas ou em separado para, digamos, fazer chegar as nossas expectativas, as nossas dificuldades, os nossos desafios, que eu nem os lembrei no princípio, embora não estiveram aqui todos na sessão toda, mas nós próprios do levantamento que se fez, há desafios que foram apontados ao próprio Parlamento. Mas nós temos que terminar por aqui, o tempo não para, não nos fugiu muito, não foi por ordem de representatividade que foram dados os tempos, mas acho que também é uma forma democrática, e as senhoras terem falado mais um bocadinho, também estavam menos senhoras deste lado, e portanto estava tudo muito, muito bem dividido. Dizer então que vamos continuar a contar convosco, claro que o nosso mundo, aquele nosso aqui muito próximo, não está melhor, nós estamos piores em condições económicas, etc., mas o mundo no geral, o mundo de todos, está melhor. Muita gente teve acesso ao ensino, muita gente teve acesso à saúde, etc. O que é certo é que também há muitos milhões que ainda não tiveram, e é isso que tem que nos preocupar aqui e em todo o lado, com o contributo de cada um. Eu terminava assim, agradecendo a todos os senhores deputados e à senhora representante do Partido Ecologista Os Verdes. Queremos contar com todos nesta discussão, queremos estar com todos a discutir estas realidades e estas preocupações, e portanto voltaremos a ver-nos por aí noutras dinâmicas, outras discussões, e passamos à mesa do encerramento, então.
Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o professor Dr. José Manuel Pereza, cumprimentar também os senhores deputados que aqui estão, os meus colegas oradores e todos os presentes. Em nome do Conselho Nacional de Juventude, quero agradecer o convite que nos foi feito, não só para participarmos nesta consulta pública como intervenientes, mas também pelo convite para encerrarmos este seminário tão importante para nós. Falar de desenvolvimento sustentável sem falar das novas gerações não faz sentido. Quando pensamos em objetivos de desenvolvimento da sociedade, não podemos esquecer as dificuldades que as novas gerações e a tal mais formada de sempre encontram. Se ambicionamos um mundo melhor, com maior igualdade e com melhor qualidade de vida, temos que ter simultaneamente a preocupação de querermos saber quais são os problemas que mais afetam as novas gerações. E, para isso, nada melhor do que incluir os jovens nessa discussão. Não há ninguém melhor do que os jovens para poderem falar sobre os seus problemas e sobre aquilo que ambicionam para o seu próprio futuro. Muito temos falado, nós, Conselho Nacional de Juventude, muito temos falado sobre alguns problemas que preocupam muito as novas gerações. O elevado desemprego jovem, a falta de emprego de qualidade, a ausência de formação adequada ao tecido empresarial ou às dificuldades de emancipação, mas há outros desafios que se colocam a curto prazo. Como refere um estudo recentemente publicado no Fórum Económico Mundial, 2/3 das pessoas que entram hoje no sistema educativo terão profissões que hoje ainda não existem. Mas não fosse o facto de as novas gerações terem à sua frente todo um mundo novo com desafios e problemas próprios. Deve a todos nós incentivar, independentemente da nossa idade, reforçarmos a auscultação aos jovens, não só no desenho, mas na co-construção deste tipo de agendas. li com interesse a frase Nelson Mandela que vem citada na nota conceptual do processo de consulta. Depois de termos conseguido subir a uma grande montanha, só descobrimos que existem ainda mais grandes montanhas para subir. E a frase deixa-me ainda mais preocupado e a pensar mais além. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, ODM, e a agenda que orientou os esforços globais para o desenvolvimento entre 2000 e 2015 ajudaram a alcançar avanços notáveis que se traduziram na melhoria de condições de vida de milhões de pessoas. Porém, esses progressos não foram iguais para todos, deixando um número imenso de cidadãos, incluindo milhões de crianças, à margem dos benefícios alcançados. Continua, como já foi dito, a faltar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável um caráter vinculativo. Embora as metas dos ODM de reduzir para metade das pessoas que vivem em situação de pobreza extrema e de fome tenham sido atingidas ou quase cumpridas, hoje 14% da população mundial vive ainda abaixo do limiar de pobreza. Estes dados são encorajadores ou assustadores? Se somos a primeira geração com poder para acabar com a pobreza, esperamos que estes 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e que as 169 metas sejam cumpridos ao máximo para que possamos transformar este mundo num mundo melhor em 2030. Por fim, antes de terminar a minha intervenção, gostava de referir os compromissos que as redes das organizações da sociedade civil, como o CNJ, que lideraram o processo de consulta, assumiram. Seremos interlocutores e embaixadores dos ODS e da Agenda 2030 nos vários fóruns. Trabalharemos em conjunto no sentido de garantirmos a implementação destas recomendações e reforçaremos sempre a nossa influência junto do Governo, do Parlamento e da Presidência da República, assim como outras autoridades nacionais e locais, para que haja uma ambição e prestação de contas efetiva relativamente a este tema. Uma vez mais, muito obrigado pelo convite e muito boa tarde a todos.
Em primeiro lugar, queria... Isto está? Está. Queria cumprimentar cada um e cada uma e tenho a honra de estar aqui a representar o Presidente da Assembleia da República. E em nome dele, em nome de toda a Assembleia da República, queria agradecer-vos o facto de terem organizado esta iniciativa nesta casa. Dirijo-me naturalmente, portanto, aos senhores e às senhoras deputadas, aos membros da Comissão Organizadora, à senhora diretora do Centro de Informação das Nações Unidas, a todos os representantes e a todas as representantes de organizações da sociedade civil aqui presentes e aos ilustres convidados. Em 2000, no ano 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por consenso os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. O balanço do respectivo cumprimento é muito contraditório e há leituras para todos os gostos. Sem pôr em causa que houve, evidentemente, progressos significativos que foram conquistados sobretudo em alguns dos 8 grandes objetivos dos ODM, deve, a meu ver, fazer-se um conjunto de constatações que, mais que tudo, são constatações factuais. Farei, enfim, um conjunto muito pequeno apenas para situar um certo ângulo de observação. Em primeiro lugar, uma em cada 8 pessoas no mundo sofre de fome. Estamos a falar de situação atual, portanto, pós-objetivos de desenvolvimento do milénio. Segundo lugar, não obstante o aumento da população mundial escolarizada, cerca de 25% das crianças matriculadas num processo escolar, não completam o ensino básico. Terceiro lugar, o objetivo que estava inscrito nos ODM de reduzir em 2/3 a mortalidade infantil permanece muito longe de ser atingido. Quarto lugar, 2,5 milhões de pessoas são infectadas em cada ano pelo VIH-Sida. A cada minuto há uma jovem que é infectada. Quinto lugar, sexto lugar. As emissões globais de dióxido de carbono para a atmosfera aumentaram em números que se estima ficarem perto dos 40% desde 1990. Outra observação, 2 mil milhões, mais de 2 mil milhões de pessoas continuam a não beneficiar de saneamento básico. E, finalmente, uma última observação, os níveis de ajuda pública ao desenvolvimento por parte dos países tidos como mais desenvolvidos diminuiu significativamente. Os últimos números que eu conheço são relativos a 2012 e, portanto, é de temer que de lá para cá a situação se tenha continuado a agravar e, na verdade, tem havido descidas e que não são descidas tão pouco significativas naquilo que eram responsabilidades assumidas por estes mesmos países em matéria de ajuda pública ao desenvolvimento. Apresento estes dados não para assim legitimar a necessidade de um novo catálogo de metas de desenvolvimento global pós-2015, mas para vincar que não é aceitável que no jogo argumentativo entre sucesso e fracasso do cumprimento das metas fixadas para 2015, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que nesse jogo se fundamente uma operação que possa ser, que seja eventualmente apenas de alteração dos modos de nomear os problemas e as soluções, de quantificar objetivos, mas sem fazer aquilo que é imperativo fazer e que é alterar realmente modos de agir e, sobretudo, alterar os mecanismos estruturais que perpetuam a pobreza, a violência e a exclusão. É bem certo que em setembro de 2015, a mesma Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, e de novo por unanimidade, 17 objetivos desdobrados em 169 metas que o então Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, classificou, e cito, como um contrato social entre os líderes mundiais e os povos. Expressão que considero particularmente feliz para, digamos, conseguir uma responsabilização global em torno deste documento. Esses 17 grandes objetivos, como sabem melhor do que eu, revisitam os 8 objetivos elencados nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e adicionam-lhes outras áreas como o acesso à água, a fontes de energia, mas sobretudo a promoção de um crescimento inclusivo e sustentável, o trabalho digno para todos, a sustentabilidade das cidades, dos padrões de consumo e dos padrões de produção, ou o combate às alterações climáticas e aos seus impactos. Terminologia oficial do documento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são, portanto, um renovado acordo de mínimos de decência e de garantia de futuro para o mundo, com as forças e as fraquezas que essa filosofia de denominador comum, a que chamei de mínimos, necessariamente comporta. Forças e fraquezas, disso creio que não temos nenhuma dúvida. É, em qualquer caso, evidente que o sucesso no cumprimento destes objetivos implicará questionar com lucidez e com rigor aquilo que conduz às situações que se pretende mudar com esta lista de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Impõe questionar as relações de poder em todas as escalas e a coerência das políticas. E supõe fixar calendários vinculativos e afetar meios financeiros muito concretos. Creio que, adivinho, permitam-me, que esta manhã terá seguramente salientado a importância de calendários concretos e de meios de financiamento igualmente concretos, sem o que, teremos um documento certamente muito interessante e muito, enfim, apelativo, mas com pouca capacidade de realmente se concretizar. E creio que nisso haverá certamente um consenso muito alargado entre todas, entre todas as pessoas que aqui estão. Desta forma, ou melhor, de outra forma, prevalecerá o risco, cá está, de estarmos diante de um documento programático, mas esvaziado de capacidade de mudança efetiva dos problemas. E se saliento este olhar, enfim, um pouco menos, enfim, empolgado, é porque quero justamente, a partir daqui, salientar o que é exatamente por ser assim que o papel das sociedades civis é tão absolutamente crucial. O compromisso assumido pelas plataformas e redes da sociedade civil portuguesa, no quadro da consulta pública cujos resultados foram hoje aqui debatidos, tem precisamente, creio eu, esse sentido de assunção conjunta de responsabilidades pela exigência de que as sociedades e os poderes públicos cumpram as suas obrigações comuns, mas diferenciadas, para retomar a terminologia da Declaração do Rio de Janeiro de 1992, sobre ambiente e desenvolvimento, e, portanto, é justamente esse o sentido mais importante que tem o compromisso da sociedade civil, serem mecanismos de acompanhamento, mas, acima de tudo, de exigência a que a sociedade e os poderes públicos cumpram as suas obrigações para que os objetivos do desenvolvimento sustentável venham a ser uma realidade e não apenas, perdão, e não apenas um documento, enfim, que fique no papel. Destaco, se me permitem, dos resultados da consulta pública, do relatório que pude analisar, destaco três compromissos que me parecem de especial importância. Em primeiro lugar, a necessidade de se considerar a Estratégia Nacional para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como um documento programático de longo prazo, paralelamente à definição e implementação de planos de ação nacionais, regionais e locais. Citei precisamente o que vem no relatório da consulta pública. Em segundo lugar, ou o segundo compromisso que quero salientar, é a reivindicação das organizações da sociedade civil de monitorizarem os mais de 230 indicadores devidamente adaptados à realidade portuguesa. E, em terceiro lugar, a pretensão de incremento dos mecanismos de ligação institucional, passando de uma lógica informativa para uma lógica verdadeiramente consultiva. Voltei a citar o relatório da consulta pública. Mas permitam-me acrescentar que, para lá destes três compromissos e de tantos outros que constam do relatório da consulta pública, creio que vale para todas e para todos nós, os que aqui estamos e para toda a nossa sociedade, vale o grande compromisso geral que é afirmado neste relatório da consulta pública. É que ninguém fique para trás. E, portanto, um apelo muito veemente a uma lógica que saiba sabiamente casar justiça intergeracional com justiça intrageracional. Esse é o grande apelo que consta deste recado, se quiserem, de que ninguém fique para trás. Termino dizendo que, em nome da Assembleia da República, eu também quero aqui, se o posso fazer, assumir perante vós o compromisso de que também esta Casa será, certamente, um ator de primeira importância na concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em Portugal e nas políticas de relacionamento internacional do Estado português. Em articulação sempre com as organizações da sociedade civil, o Parlamento tem que ser uma instância de criação das políticas e dos enquadramentos legislativos que garantam essa concretização. Essa articulação entre a Assembleia da República e as organizações da sociedade civil será em si mesma uma, se posso assim exprimir-me, uma meta adicional que temos todas e todos nós que nos fixar para o cumprimento efetivo dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Agradeço uma vez mais a iniciativa de terem querido organizar esta importante iniciativa aqui na Assembleia da República e desejo bom trabalho para todas e para todos. Muito obrigado.